Está de volta com mais um episódio.
Que foi?
Caralho.
Um gritão no...
Estamos aqui mais uma vez pra falar de quê? Pra falar de The Game Awards, a parte 2. Pra vocês que ouviram a parte 1 e ficaram ansiosos pra saber o que, que a gente acha aí de tudo que aconteceu, chegou o momento, né? Vamos falar sobre... Vamos dar continuidade ao que a gente tava comentando na parte 1. Então você que tá chegando aí meio perdido, ouça primeiro a parte 1 pra poder ouvir nossas impressões do pré-show e do início do The Game Awards. E agora a gente vai dar continuidade aqui. A gente encerrou falando sobre a premiação, né, de melhor performance logo o iniciozinho lá do The Game Awards. Então a gente vai chamar uma vinheta rápida pra poder já emendar, porque tem coisa pra caramba pra falar, né, Cardoso?
Exatamente, vamos nessa.
Eu não vou nem perguntar se vocês estão bem, se tá todo mundo bem, porque a gente tá gravando emendado logo depois do outro programa. Então a magia dos bastidores aí exposta pra todo mundo saber, é assim que funciona.
Eu tô ótimo, botei uma paçoquita na boca, show.
Porra, que delícia.
Pô, que alegria. Márcia, que música que você quer que toque agora pra transição?
Amigo, toca uma Dança da Manivela. A gente tava com o El-chan no anterior. Vamos de Dança da Manivela agora.
Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a Dança da Manivela ela topou.
Incrível. Sobe aí, Zabuzeta.
Então vamos lá.
Dança da Manivela.
Então vamos de The Game Awards, vamos dar continuidade a tudo que aconteceu no evento. Como eu comentei no iniciozinho do episódio, a gente parou no prêmio de melhor performance, e aí a gente vai vir agora uma sequência de anúncios, né, uma sequência de trailers aí que chegaram pra mexer com o coração das pessoas. E falando em mexer com o coração das pessoas, né, que aqui tá quente, aqui tá frio, a Dança da Manivela começou com Matthew McConaughey. Entrando no palco e ficando muito mais tempo no palco do que todos os devs juntos.
Ele foi fazer um sketch.
Sim.
O homem é bonito, né?
Ele é bonito.
O homem é bonito,
pô,
né?
Mas eu tenho que falar sobre isso.
Fala aí, fala aí.
O homem é muito lindo, cara. Não tem como. Ele tem uma presença de palco, assim, que é um negócio inacreditável.
Eu gosto muito das maçãs do rosto dele.
Importante isso. São lindos. Detalhe crucial. Agora, uma coisa que eu fiquei triste é que ele tá no jogo, mas ele não tá no jogo, né? Não tem o rosto dele.
É um absurdo
isso.
O
jogo que foi apresentado é o Exodus.
É um absurdo. Como você chama um gostoso só pra dublar seu jogo? Assim, eu entendo que deve ser muito mais caro você colocar o gostoso no seu jogo, mas é um absurdo.
É, muito triste, muito triste.
E ainda é um feio, o personagem.
Eu não lembro qual é o personagem.
Ah, eu lembro que eu achei feio, porque eu esperei, né, ver a cara do Matthew McConaughey, e aí eu vi a cara de um feio.
É verdade. E no fim, esse jogo chamado Exodus, que é de ex-funcionários da BioWare. Então a galera vai ter uma expectativa aí de que ele seja narrativamente tão interessante quanto, sei lá, Mass Effect e tal. Lembra daquela cena de Interestelar que o Matthew McConaughey vê o vídeo da filha dele mais velha, percebe quanto tempo se passou e começa a esgoelar e chorar?
Sim.
Pra mim, eles fizeram o jogo todo em cima do sentimento dessa cena, assim. Foi a impressão que eu tive.
E da parte da Anne Hathaway também, que é quando eles têm o baque, que é quando eles vão no planeta e etc. Tem o baque da passagem do tempo.
Ah, verdade, verdade.
Assistiram Interestelar, falaram, é isso, vamos fazer um jogo, e chamaram ele. Não tem outra explicação. Não sou contra. Estou ok com tudo aí. Na hora, confesso que eu não sei dizer se o jogo me interessou ou não, porque eu fiquei muito impactada pelo Matthew. Fiquei impactada, não consegui raciocinar, porque o contraste da voz de quem que ele tá dublando, que é um feio, isso me doeu. Mas ser da galera do Mass Effect me deu um talvez eu queira jogar. Mas tá aí, vamos ver.
É, e tem uma coisa interessante, é que também tem ex-funcionários da Naughty Dog trabalhando nesse jogo. Uma galera gabaritada aí, né, pra fazer um negócio interessante. Eu confesso que eu não entendi muito bem o que é o jogo. Parece que ele fala sobre alguma coisa, ele trabalha com uma ideia procedural, mas eu não sei exatamente como.
Eu achei que ele é um jogo de aventura no espaço. É isso que eu entendi.
É Mass Effect vibes. Eu acho que pelo trailer não deu pra entender exatamente ou como que vai ser necessariamente aplicado. Eu pelo menos não entendi. Pode ser que eu tava prestando atenção em outra coisa. Como vai ser o conceito lá do tempo passando exatamente, mas é aventura no espaço, exatamente isso.
É, o que eu lembro que eles comentam é que parte da base do jogo é sobre viagem espacial, sobre a dilatação do espaço. Eles usam umas palavras assim. Acho que a questão da exploração, da viagem vai ser importante, assim, no jogo. E como tem a galera do Mass Effect por trás, deve ter um elemento narrativo muito forte, né? Até pela comparação com o Interestelar também.
Espero que dê pra personalizar a cara do seu personagem.
Pra ficar igual o Matthew McConaughey.
É exatamente isso.
Ele se propõe mais como ficção científica, parece, né? De ter conceitos científicos mais presentes do que ser só um épico espacial. Não que ser só um épico espacial seja pouca coisa, né? Mas de ter essa coisa, até a figura do Matthew McConaughey. Depois de Interestelar, também traz pra isso, né?
Exatamente. Logo depois, eles emendaram God of War, né?
Porra, moleque, nessa hora, a gritaria no evento, e eu me coloco nessa, porque eu fui um dos que fui gritando lá que nem um maluco, foi pico.
Foi um anúncio, né, que meio que tinha vazado, pouco antes do evento, de que ia ter uma parada do God of War. Já tinha os rumores de que teria uma DLC, o God of War Ragnarok, né? E aí eles anunciaram o Valhalla, que é uma DLC de graça. Eu acho que no momento que esse episódio aqui estiver no ar, acho não, tenho certeza, no momento desse episódio aqui já vai ter saído,
já,
né?
Já tá, é 12 de dezembro.
É, 12 de dezembro. Eles não deram muita informação no momento do trailer, né? Provavelmente agora quem tá ouvindo já tem todas as informações, porque já saiu. Mas a ideia é de que é uma aventura focada no Kratos, com uma parada meio roguelike ali. Então acho que é um jogo focado completamente no combate do God of War, semelhante ao modo novo do The Last of Us, né? Que vai sair aí no início do ano.
É, a Sony tá nessa agora, né? De colocar um modo roguelike no jogo.
É, aproveitar o combate, né? O pessoal gosta muito do combate, né? Do God of War. Eu, particularmente, não gosto muito do Ragnarok, gosto mais do outro. Mas é bem querido esse aspecto dessa nova fase do God of War, né?
Tu ficou feliz?
Eu não vou jogar, não. Vai jogar, Cardoso?
Eu vou.
Ele não é uma história adicional, né?
Não.
Ele não se passa depois do final do jogo.
Eu acho que ele é mais um novo modo.
Eu acho que ele é tipo uma aventura que acontece em algum momento que o Kratos não tá com o Atreus, assim, sabe? Pelo menos foi a impressão que eu fiquei.
O sistema de combate é muito bom, é gratuito, acho que não tem muito onde errar.
É gratuito pra quem tem o jogo, né? Importante, ele não é um standalone.
Não, sim.
Você tem que ter o God of War.
Meio lógico isso, eu acho.
Mas fica aí a informação. Aí o que veio depois, Márcia, do God of War?
Aí depois veio o GOT do ano que ele saiu.
Certamente.
Que foi um jogo que se chama Big Walk, do mesmo estúdio que fez o Untitled Goose Game.
House,
que a gente já pode esperar algo bem diferente. E assim, não dá pra saber direito o que é esse jogo, mas ele parece que vai ser alguma coisa de exploração, tipo, de você andar na floresta, fazer uma trilha. E tem uns bichinhos que são, sei lá, um híbrido de esmilinguido e pingu.
O que é perfeito.
Caralho,
o
que é perfeito. Que
a musiquinha do jogo, foi ali que todo mundo falou assim, ninguém sabia o que era, na hora que entrou a música, todo mundo got.
Sim.
Ele é bem chilling vibes, né? Tô aqui com os meus casas, curtindo uma aventura na planície, não pareceu ser muito baseado em conflito. Pareceu mais um momento pra você curtir umas aleatoriedades em galeras.
Eu acho que ele é baseado em aleatoriedades mesmo.
Eu fiquei com a impressão de que ele é um jogo de puzzle, porque tem vários momentos do jogo que mostram no trailer, que mostra tipo uma combinação de símbolos perto de uma porta, uma combinação de imagens num desenho, e aí tipo o personagem fazendo o gesto da imagem, sabe? Agora, o que eu não entendi é se ele é um jogo cooperativo, porque são vários personagens, né?
É.
No mesmo espaço. Ou se são só NPCs mesmo ali, personagens que fazem parte da história, mas você joga sozinho pra desvendar esses puzzles, assim.
É.
Eu entendi, é que é co-op.
É, ele pode ser que ele seja co-op. O jogo do Ganso, né, o Untitled Goose Game, ele saiu inicialmente como um jogo solo e depois ele ganhou um modo cooperativo, né? Mas, vamos ver. Uma coisa interessante é que essa galera da House, eles não ficaram parados depois do Untitled Goose Games. Eles fizeram um projeto completamente inusitado, que é o Playdate, que é um videogame portátil que tem uma manivela.
Ah, é aquele negócio que tu queria pra caralho lá.
Exatamente, cara, é um dos meus sonhos de consumo. Já há um tempo, o Playdate infelizmente foi feito uma quantidade muito pequena dele, eles não esperavam que fosse vender tanto o Playdate, e aí eles já falaram que vão fazer uma nova remessa do videogame e tudo mais. Não sei se nesse momento já foi disponibilizado no site, mas sei que comprar no Brasil é muito caro, assim. Enfim, ele é um minigamezinho, um console portátil com uma manivela que tem jogos que eles contrataram vários desenvolvedores pra fazer jogos exclusivos pra essa plataforma. Então, todos os jogos usam a manivela, né? Que é uma coisa que não tem em videogame. Você não vê muito isso, né?
Meu Deus, que incrível.
E a gente tava falando de dança da manivela ainda pouco.
Olha aí.
Olha só, eu senti.
Pô, a Márcia é um gênio, cara.
É calculado.
Justo em qual jogo? No GOT.
No GOT.
Tá tudo envolvido.
Exato.
Nossa, eu quero um também agora. Ai, que coisa mais bonitinha.
Depois dá uma olhada nos joguinhos, mas é muito interessante,
amigo,
assim.
Amigo, eu estou olhando neste momento. Por isso que eu já tô aqui me tremendo.
Pô, é incrível. Inclusive, eu vou contar uma história triste. Vou contar brevemente. Eu achei uma vez um cara vendendo isso aí no Mercado Livre. E ele ele tava vendendo por um preço acessível, assim, mais barato do que você importar, sabe? Só que aí eu tava sem grana, olhei assim, aí eu pensei, pô, será que eu boto no cartão? Quando eu fui olhar, tinha vendido. Ah, deu porque eu parei pra pensar, assim, vendeu.
Esse tipo de coisa não dá pra parar pra pensar.
Não dá.
Acontece muito com cupom comigo.
Nossa, é, né?
Será que vai? Será que não vai? Quando você vai tentar pôr o cupom de novo, já expirou.
Sim, porra, é complicado. Mas beleza, esse foi o Big Walk da galera lá da House House, que eu acabei de perceber que se você falar rápido, House House parece que você tá latindo, né? Daí teve mais imagens do Prince of Persia, o novo Prince of Persia, The Lost Crown.
Esse aí vai ser bom.
Porra,
tô animado.
Parece bem legal.
Vai ser surreal. Acho que ele vai abrir 2024 com chave de ouro. Uma sensação que eu tive, aproveitando que esse jogo tá relativamente perto de sair, né? Pro começo do ano que vem. Tem muita coisa confirmada pra 2025, né? O 2024 também ficou meio nebuloso. Vários dos anúncios de grande projeção, tirando Final Fantasy, coisas assim que a gente já conhecia, mas tem muita coisa, o próprio GTA, antes do evento, né? Que tá sendo prometida pra 2025. Aí tô com a sensação que 2024 vai ser meio que uma entre-safra, uma ressaca do que a gente viveu esse ano, assim.
Pô, tomara que a gente vai ficar jogando jogos até ano que vem mesmo. Mas a gente, Marcelo, vai comentar sobre isso no nosso programa de expectativas do ano que vem.
Poderoso.
É verdade.
Fiquem atentos.
Vem aí, e uma coisa que eu acho que comentei no outro episódio, mas é que esse trailer foi vazado pela PlayStation Brasil.
Brasil, Zil,
Zil. É, o Brasil aí. E no trailer também mostrou a data da demo, né? A demo saiu uma semana antes do lançamento do jogo. Então, pra quem tiver curioso pra experimentar o jogo, tá na dúvida, vai sair uma demo aí. No dia 11 de janeiro, o jogo sai dia 18.
Eu não estou na dúvida.
Perfeitamente. Depois veio o trailer do Lego Fortnite, mostrou mais detalhes, né? Do novo modo do Fortnite, que é um modo gratuito aí. Que, inclusive, tá sendo muito elogiado. Eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas fiquei curioso pra saber como funciona. Cardoso que é fã aí,
você,
né?
Você acha que o Lego encaixou bem em Fortnite?
Nossa senhora. Olha, eu ainda não joguei, mas tô com vontade de jogar. Quem sabe agora nas férias eu jogue.
Justo. Eu acho, Marcelo, só respondendo essa pergunta, que é a peça que faltava pro Fortnite voltar a brilhar aí.
Que maravilha.
Meu Deus do
eu
céu.
Eu não gosto de Fortnite nem nada, mas já que vocês estão aí, eu realmente acho muito legal. Faz muito sentido um Lego Fortnite, porque o que, que você faz em Fortnite? Você constrói coisas e você batalha. E o que, que você faz com Lego? Você constrói coisas e se você pisar numa peça de Lego, você morre. Então eu acho a combinação perfeita.
Nossa, realmente, agora eu tô convencido, preciso até jogar agora. Mas, mais algum comentário sobre Lego, não, né? É isso aí.
Não, vamos Lego.
Cara, veio logo depois um momento que, diferente do Cardoso que tava lá presencialmente, né, mas a gente que tava assistindo remoto, ficou uma impressão de que a gente não sabia se a banda que tava tocando era jogo, ou se a banda que tava tocando era pessoa de verdade no palco. Porque depois emendou o trailer do novo Hellblade, que, meu Deus, não é possível que aquilo é videogame? Não é possível? Porque, cara, quando mostrou um maluco lá, o cara, o que que era aquilo? Vocês ficaram na dúvida se era jogo ou se era gente de verdade?
Quando eu vi, eu pensei, pô, é um número musical, beleza, muito foda. Só que se a transição pro trailer não tivesse mostrando já cenários fantásticos, grandes planícies, etc., se fosse focado só em rostos, eu ia falar, pô, essa atuação tá bem intensa, né? Tipo, a iluminação do palco tá muito perfeita, parece um jogo, e de repente é um jogo. Bizarro, bizarro.
É, doideira. Finalmente apareceu sendo uma saga, né? Mas novamente eles não deram data.
Nunca vão dar, cara. É proibido dar data de lançamento desse jogo.
É proibido. E cara, eu continuo sem compreender muito bem o que é o jogo. Não sei o que, que ali é combate, o que, que não é, o que, que é parte que você aperta botão e parte que você não aperta.
Ah, mas é a mesma coisa que o primeiro, né?
Pô, mas o primeiro você tem uns momentos claros ali de puzzle, de combate.
Mas tu já reviu os trailers do primeiro?
É a mesma coisa. Os trailers do primeiro eu não lembro, não vi.
É a mesma coisa.
Enfim, eu tenho a impressão de que esse jogo não vai sair tão cedo. Parece que vai, mas acho que não vai, não. Sem gameplay, sem nada, estranho. Mas tá muito bonito o jogo, tô muito intrigado.
Ah, o primeiro já era muito bonito.
É, o primeiro era bem bonito. Daí veio o quê, Marcelo? Veio premiação, né?
Daí veio um prêmio que não surpreendeu muita gente, que foi o prêmio de melhor historinha, narrativa, pela For Outstanding Storytelling em videogames, que eu não preciso jogar Alan Wake 2 pra saber que foi muito justo. E vendo os outros indicados, até pelo debate que a gente teve aqui no Jogabilicasa, tinha muita gente empolgada com Phantom Liberty, e algumas pessoas poderiam falar até da forma como a história do Baldur's Gate é contada, quase que proceduralmente, assim. Mas acho que essa era San Lagos, né? Imagino que todo mundo aqui concorde.
100%.
Tinha que ser dele.
Não tem como.
Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Tinha que ser dele.
É, eu acho, inclusive, que todos nós votamos nisso no bolão. Melhor narrativa pro Alan Wake. É o grande forte do jogo,
sim,
né?
E, cara, a felicidade e a emoção de San Lagos a subir naquele palco foi um negócio tocante pra mim. Eu fiquei muito feliz.
Amigo, eu senti tanta inveja de você nos momentos que San Lake subiu no palco. Falei, cara, eu queria ser o Cardoso.
Eu fui muito feliz. E eu utilizei toda a tecnologia do meu iPhone 15 Pro Max pra dar um zoom gigantesco pra eu poder ver direitinho a cara dele feliz.
Valeu a pena.
Valeu a pena.
Bom demais. Daí a gente veio mais trailer, né? Veio o Kemuri, que é o novo jogo da Ikumi Nakamura.
Poxa, ela é tão fofinha subindo no palco, tão gente boa. Queria dar um abraço nela.
Ela é um carisma, né? Em pessoa, assim. Eu lembro naquela apresentação do Ghostwire Tokyo, que ela foi apresentar e ela tava, tipo, muito feliz, muito simpática.
Muito empolgada, muito animada.
Mal sabíamos ela que ela era um desafeto lá do Shinji Mikami, né?
Ah, é?
É. Ela saiu da Tango, obrigada.
Caralho, não sabia disso não. Tu é fofoqueira, hein?
Aqui tem fofoca, pô. Ela saiu de lá, fez o próprio estúdio aí, né? O Ansin, que é um estúdio que... Inclusive, eles estão fazendo uma sériezinha de vídeos contando sobre como o estúdio é e tal, como o estúdio trabalha, dizendo que eles são muito preocupados com o bem-estar e tal das pessoas.
É mesmo? Eu vou me inscrever, vou dar uma procurada.
Depois dá uma olhadinha. E o jogo é basicamente um conceito, né? Não mostra muita gameplay, não mostra muito do que se trata, não fala muita coisa. Ela também não falou muita coisa.
Ela é diretora, é criativa. E aí você vê o trailer e fala... Não, com certeza ela é a diretora criativa. E é isso.
É, pois é. Mas eu fiquei curioso, tá aí no radar. Aí o que veio depois, Cardoso?
Cara, depois veio o jogo do no mesmo estúdio do Ori, né? In the Blind Forest, Ori, The Will of Wisps.
Uhum.
Que é o No Rest for the Wicked. Cara, achei bem foda, tá? Esse jogo.
Foi um dos meus favoritos da premiação toda.
Você achou legal? Mas você não gosta de jogo assim?
Ah, pois é. Então, pra você ver como é que parece interessante de verdade.
Caramba. Pô, o jogo é bonito pra caramba, né? Assim como o Ori, bem bonito.
Sim.
Não tem data, né? Também.
Eu fico muito feliz quando um estúdio se estabelece com um determinado jogo. Você fala, pô, esse estúdio tem créditos, no caso a Moon Studios, né? E eles não se contentam em ficar só fazendo aquilo 200 vezes. Você vê que eles têm tanto do ponto de vista de história, de animação, de direção de arte e de gameplay, que é um estúdio diferenciado, com um toque de bola envolvente. E o jogo tinha tudo pra ser qualquer coisa, do ponto de vista de, ah, é mais um jogo baseado na Europa medieval e magia, e queremos ser Tolkien, queremos ser Elden Ring, não é nada disso. Ele tem uma identidade, né? O character design, a animação, assim, tipo, eu acho que vai ser bem foda.
Só uma informação aqui que foi o Sushi que compartilhou na live que a gente fez, cobrindo o evento, e depois eu fui até atrás pra ler sobre. Apesar do Ori, né? Os dois Ori serem jogos muito legais, o estúdio é envolvido em várias polêmicas.
É mesmo?
Pois é, os dois fundadores do estúdio, né? Os dois diretores do estúdio, que não necessariamente são os caras responsáveis pelo desenvolvimento todo do jogo, mas são os chefes, né, lá da parada, eles são extremamente problemáticos, assim, extremamente machistas, extremamente opressores dentro do estúdio.
Caralho.
E pessoas que saíram do estúdio denunciaram o estúdio, denunciaram os dois, assim. Se vocês procurarem sobre o Moon, o estúdio, vocês vão ver que tem polêmicas envolvendo os dois caras, assim, é meio ruim, assim.
Bom, pau no cu desse jogo, então.
É, como eu ia dizendo, esse estúdio, ele é muito ruim quando o estúdio com práticas abusivas de trabalho prospera, a ponto de começar uma nova IP, assim.
Caralho, Marcelo, defensor dessas coisas, entendeu?
Ah, porra, ele não sabia, cara. Mas assim.
Tô zoando, pô, tô zoando.
Não, que foi engraçado que na live, quando apareceu o jogo, assim, não sei se a Márcia lembra, mas todo mundo ficou tipo, nossa, que jogo bonito, né? Não sei o que. Caramba, pô, que legal. Porra, Ori, né? Pô, Ori é legal.
Aí veio o Sushi, jogou um balde de água fria.
É, sim, ó, não sei se vocês sabem, mas não sei o que. Aí todo mundo ficou tipo, pô, mas então a gente pode gostar ou a gente não pode gostar do jogo, sabe? Tipo.
Goste com a mão na consciência.
É bom ler sobre ir atrás das matérias, assim, pra você saber.
É aquele bagulho, se você consegue deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo com isso, tudo bem.
É, assim, eu não sei se eles estão assinando o jogo, né, ou se eles só são os donos da parada lá e tal, e não dá pra gente saber. Tem que saber mais informações do jogo, mas fica essa informação aí pra botar no radar.
Obrigado, amigo, por estragar a minha vontade de jogar esse jogo.
Aí veio premiação.
Melhor indie estreante, né, que aí subiu o Ponzo lá do Vila Sésamo lá, é Vila Sésamo?
Pode ser que seja.
É, Muppet Baby, né?
É, Muppets, sei lá, mas é Vila Sésamo, não é a mesma coisa?
Um boneco de fantoche.
Mas aí aconteceu uma coisa. Se vocês lembram bem, essa premiação ela foi naquele palco secundário, que é aquele palco onde rola o pré-show, né? Cara, e aí eu tive acesso, eu vi como funcionam esses bonecos e acabou toda a magia pra mim.
Não.
Acabou toda a magia.
Eu não quero saber não, triste. Eu não quero saber não, por favor.
Eu quero.
Eu fiquei muito triste. Fala então ou não fala? Porque o Dan não quer saber, a Márcia não quer saber.
Não, eu aceito. Vai lá, amigo.
Eu aceito ficar mais triste do que eu já sou, vai
vai.
Não, tipo assim, eles são, lógico, bonecos. Aquele que a pessoa enfia a mão? Como é que é o nome disso?
Amiga fantoche, vamos lá. Fantoche.
Fantoche, isso. Só que fica um cara atrás fazendo a voz, mano. Não atrás do boneco, mas atrás da câmera fazendo a voz,
tipo,
entendeu?
Ah, ele não fica, tipo, é um cara mexendo e um cara fazendo a voz?
Exato, exato.
Ai, eu achei que era tudo um só.
E aí, tipo, os caras que ficam fazendo o boneco, eles são tipo uns ninjas. Eles ficam de roupa preta, assim, escondidos.
Ah, sei. Nossa.
Acabou a magia.
É isso.
Tá feliz, Dan?
É, acho que é impossível ficar mais triste do que eu já sou, mas isso aí também não
que
ajudou.
Isso, amigo? Para com isso, cara. Pelo amor de Deus.
Tá bom.
Cara, e depois disso, teve um momento que foi incrível pra mim. E esse foi o momento que eu bati no peito e falei assim, caralho, meu amigo, o jogador deve estar muito feliz, cara.
Nossa, o Dan ficou muito feliz.
Eu fiquei muito emocionado.
Cara, se eu fiquei feliz, imagina o Dan, cara. Porque foi o momento, a SEGA voltou, né?
O momento a SEGA voltou completamente.
Alguém conferiu? O perfil ainda existe? A SEGA voltou?
Não, não existe mais.
Não.
Peraí, a gente falou que o Cocoon ganhou? Acho que não, né? Mas, whatever.
Ah, é verdade.
Caralho, é mesmo. A gente só reclamou do boneco.
Desculpa, então. Cocoon ganhou, galera.
Cocoon ganhou o melhor indie estreante. É isso.
Beleza, pode seguir.
Na verdade, a premiação não aconteceu na lateral, né? O que aconteceu na lateral foi o sketch.
Não, mas a premiação também. Eles não subiram?
Subiram.
Ah, não. Não subiu, foi melhor indie, né?
Exato, exato. No melhor indie estreante, os caras subiram lá. E era uma categoria acirrada, eu acho, né? Essa daí, acho que era uma das categorias acirradas, assim, que ninguém tinha muita certeza de quem venceria. E venceu o Cocoon.
Aqui eu acho que rola... A galera fala que não, mas inevitavelmente rola, que é o jogo ser beneficiado pelo momento em que ele saiu. Cocoon tá muito vivo na lembrança das pessoas, né? Quando os indicados saíram e começou a votação, tinha poucas semanas que ele tinha entrado no Game Pass. Acho que isso pega.
Eu acho que o Game Pass pega também. O Dread não saiu no Game Pass, o Pizza Tower só saiu pra PC, e o Viewfinder também não saiu nem no Game Pass, nem... Na verdade, acho que o Viewfinder saiu no serviço da Sony.
Se saiu, já foi embora também, porque eu tentei pegar hoje, eu acho que não tá, não.
É, então não. O Cocoon e o Vemba são os dois mais fáceis ali de você acessar. E acho que o Cocoon, ele tem uma vibe, assim, que a galera curte, sabe? Fora o fato de ter os caras do Inside, né, do Limbo, então acho que isso chama atenção,
tu
assim.
Tu curte essa vibe, Dan? Né?
Cara, eu não joguei o jogo, mas eu tenho interesse em jogar. Me chama atenção.
As cócegas no cérebro, recomendo.
Entendi.
Aí sim, Cardoso, podemos agora voltar pro momento a SEGA voltou.
Cara, na moral, nessa hora eu gritei. Até eu gritei, cara. Pô, porque começou com Get Set Radio, cara. E foi do caralho isso. Puta que pariu. É. Gosto muito de Get Set Radio, então fiquei muito feliz.
Cara, eu não esperava que a essa altura do campeonato fossem anunciar o Dreamcast 2. Foi fantástico, assim. Eu queria mais informações, sabe? Foi tão legal tudo, né? Porque é um vídeo muito legal. Que estão aquele cara e aquela menina numa sala, assim, tudo estiloso, né? Bem feito. Aí tem um fliperama, o negócio entra no fliperama. E aí, de repente, mostra o Jet Set Radio, né? Abrindo, e aí vem uma enxurrada de coisas, assim, que mexe com o sentimento das pessoas que tiveram videogame da SEGA em algum momento em suas vidas.
Moleque, eu fiquei até com dor de cabeça de tão incrível que foi.
Cara, e tá tudo muito legal, né? Tudo muito interessante. Pô, o Shinobi, que eu acho que é Shinobi ali, né?
Aparece, né? É tipo... É Get Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe e Shinobi.
E Streets of Rage.
Streets of Rage, é, exato. É. Só que o Streets of Rage, a gente já tinha tido um Streets of Rage legal aí há pouco tempo, né? Esses outros que estavam sumidos.
Aliás, muito provavelmente o estúdio que tá fazendo Shinobi é o mesmo de Streets of Rage 4.
Piquem! Porra, aí eu acredito muito.
Legal, legal. Eu achei muito legal e eu fico muito curioso, tanto pelo Golden Axe quanto pelo Streets of Rage, porque são jogos que já se aventuraram no 3D, em terrenos muito diferentes do que eles são conhecidos, né, por fazer, e que não deu certo.
O Golden Axe é 3Dzão.
Pô, o Golden Axe é terrível. Aliás, eu falei do Streets of Rage, acho que eu falei merda, né? O Streets of Rage não.
É, não entendi.
Foi só o Golden Axe, confundi.
No trailer, o Golden Axe, ele é tipo 3D e parece que é meio que cooperativo.
Ah, tem que ser. Mas o Streets of Rage também é 3D, cara.
Ah, é?
É.
Não, peraí. O novo?
Sim.
Ah, se for 3D, porra, tudo pra dar merda.
Ele é o que vem logo depois do Jet Set Radio. Logo depois vem ele. E aí você vê que tem uma parte que mostra o...
Ah, é verdade, é verdade. E é 3D.
É, mostra a câmera abrindo, assim. Aí você vê que é um espaço, tipo, meio Yakuza, assim. Sabe? Tipo, aperto, 3D, com profundidade e tal.
Pô, esquisito, hein?
Eu achei esquisito porque o Streets of Rage vem de um sucesso incrível, que é o 4, né?
Eu acho que não precisava, mas enfim. Cara, mas teve Crazy Taxi, cara.
É, Crazy Taxi, nossa. Eu amava Crazy Taxi. Nossa, muito bom.
Por isso eu não esperava, gente. Não esperava um Crazy Taxi.
Assim, ele tá parecendo ser meio genérico? Um pouco. Ele tá parecendo meio jogo mobile. Eu não sei se vai ser a pegada dele de fazer, tipo, uma pegada mais mobile. Mas eu tô doido pra jogar.
É. Mas teve Crazy esse Taxi Mobile, né? Na época aí.
Teve, acho que teve sim. Sabe uma coisa que eu achei legal? É que a SEGA, num evento grande, eles vão e fazem um vídeo, tipo, bem trabalhado, né? Com uma parte audiovisual muito legal ali, além de apresentar vários jogos, e eles não usaram o Sonic. Tipo assim, mostraram uma gama de jogos sem precisar mostrar o Sonic pra despertar o interesse, sabe?
Ah, amigo, até porque, pô, os jogos do Sonic estão aí tudo fraco, né?
Ah, Sonic Frontiers é muito legal.
Sim.
Tá, beleza. Esse foi o momento SEGA, pra mim, top 3 momentos aí do evento, tranquilamente.
Esse foi um dos momentos que eu mais curti também. Foi muito maneiro. De verdade, gostei muito.
Muito legal. Aí veio mais trailers, né? Veio o Dragon Ball Sparking Zero.
Porra, esse aí não poderia cagar mais.
Cara, eu achei que quando falaram fãs de Dragon Ball e mostrou um deserto, eu achei que a gente ia ver mais o Sandland. Aí eu achei quando o trailer fala New Tenkaichi Budokai Begins. Aí eu achei, pô, é o Budokai novo e no fim não era nenhum dos dois. E eu só, tipo, o quê?
É, eles mudaram o nome, né? Porque o Tenkaichi já tinha sido anunciado. Eu acho que esse é o mesmo jogo, né? Aquele Tenkaichi que foi anunciado há um tempinho atrás. Só que mudou o nome pra Sparking Zero, sei lá. Ou não. Ou é outro jogo.
Cara, me pareceu que é o mesmo jogo com um rebranding. A minha crítica é justamente essa. Não ficou claro que porra é essa.
É. Não sei se eu não manjo de Tenkaichi, Budokai Tenkaichi. E sei lá, de repente ele já teve esse nome e isso aí é uma referência e eu não sei. Sei lá, eu achei meio confuso. Beleza, o que veio depois, Márcia?
Depois veio The Casting of Frank Stone, que eu não me lembro exatamente o que era esse jogo, eu só lembro que a gente ficou assim, quem é Frank Stone?
Esse é o jogo spin-off, sei lá, do Dead by Daylight, não é?
É.
É, só que tem um lance muito legal que ele não é Dead by Daylight. Ele se passa dentro de Dead by Daylight, mas ele tá sendo desenvolvido pela galera do Until Dawn. Então, pra quem curte jogos de terror focados em narrativa, acho que no mínimo vale ficar no radar.
Justo. Animou pra esse, Cardoso?
Pô, não animei não.
Eu também não, mas ó, alguém aí ouvindo é fã de Until Dawn, com certeza. Então fiquem de olho no Frank... Como é que é? Frank Stone?
Frank Stone.
Frank Ocean.
Esse aí o Cardoso indica.
Esse eu indico. Esse é bom.
E aí, depois veio o quê?
Aí a gente tá falando da Elite, hein? Aí a gente tá falando da série Mana voltando, que pra mim, a sensação que eu tive vendo esse Visions of Mana, né, um novo RPG da Square Enix pra 2024. Ele é basicamente um novo jogo Mana com uma pegada Genshin Impact, só que a Square tem dinheiro, né? A Square não brinca em serviço, então tá bonito pra cacete. Pra quem curte a série, pra quem curte a estética de RPG japonês no geral, mas tá meio saturado disso que a gente tava falando no episódio passado sobre bonecos de anime, meio roioverso das ideias. Eu acho que o Visions of Mana, ele traz uma estética muito parecida com os RPGs clássicos dos anos 90, de aventura medieval, só com gráficos surreais e os combates não são por turno. Se isso chama a atenção de alguém, eu acredito que sim, tem muito otaku e muito RPGista nesse mundo, acho que vem coisa boa aí.
É, eu animei muito, eu gosto muito dos jogos do Super Nintendo, do PlayStation 1 também, e uma coisa interessante é que em 2021, a franquia Mana, né, completou 30 anos. E aí eles fizeram, tipo, uma super live, assim, uma live meio comemorativa, falando sobre as novidades, né? Falaram sobre o jogo de celular, né? Que acho que é o Echoes of Mana. Aí falaram do Trials of Mana, que saiu recentemente, que é um jogo muito bonito. Esse eu não joguei, mas eu sei que ele tá muito bonito, né? Que é o remake do Trials of Mana, que saiu pra celular também, se eu não me engano. E nessa live, eles comentaram que eles estavam trabalhando num novo jogo. Isso foi em 2021. Em 2021, eles já estavam trabalhando num novo jogo. Então, a gente chegou agora em 2023, o jogo vai sair em 2024. Ou seja, esse jogo tá pelo menos aí há uns 3 anos sendo desenvolvido. Então, eu acho que dá pra gente esperar um jogo legal, que não tá sendo feito rushado como outras coisas da Square foram feitas aí nos últimos tempos. É, eu acho que dá pra esperar um negócio diferente, assim, sabe? Um negócio com carinho e que é uma comemoração pelos 30 anos da franquia saindo meio atrasada, né? Mas, ainda assim, acho que vai vir um jogo bem legal.
Muito forte.
Daí a gente teve o Rise of the Ronin, que é aquele jogo que já foi anunciado, né, pra PlayStation, que é do pessoal da Team Ninja.
Pô, eu comecei achando maneiro, depois eu achei uma merda.
É mesmo? Por quê?
Ah, sei lá, achei ele meio genérico. Meio mistura de Ghost of Tsushima com aquele outro lá. Que é o jogo do ano lá?
Sekiro?
Isso, exato.
É, eu não sei muito bem o que esperar. Eu gosto muito dessa temática, me chama a atenção, assim. Achei interessante que tem um paraglider, né? Ou seja, é um Breath of the Wild-like. É um paraglider bem estileira. Parece aquelas pipas, né? Aquelas pipas dos ninjas lá. Que inclusive tem no Sekiro, né? Fiquei curioso aí pro jogo, mas eu não sei. Tem que ver mais. Queria ver gameplay dele.
Isso é bonito.
É, apareceu muito pouquinho lá no trailer, né?
É.
Não é nada incrível, visualmente falando, né? Acho que depois de Hellblade, qualquer coisa é... Mas pareceu que os combos dele estão bem gostosinhos. Esse lance de você usar o paraglider como elemento do stealth também, né? Que ele cai, já cai numa espadada, assim. Eu não acho que ele vai chamar muita atenção. Não acho que o Brasil vai parar por causa desse jogo, mas acho que quem jogar vai ter um sistema de combate massa, assim. Deu essa sensação.
É, eu quero jogar. Ele ganhou data, inclusive, né? Esse trailer aí revelou a data dele, sai 22 de março e já tá com pré-venda, inclusive. Não sei. Então eu quero experimentar, quero ver qual é. E aí, o que, que veio depois?
Aí teve uma sacolada de prêmios, né?
É, sacolada de prêmios passando em cartelas, né? Troço muito rápido.
É, o carro do troféu do Game Awards tá passando pela sua rua, porque assim como o Up Podcast, o Geoff Keighley planeja muito mal o tempo, né? E aí chega um ponto da apresentação que ele, então, ó, Dação ganhou tal, direção de arte, arremessa uns troféus pra plateia.
Exatamente.
Foram 4 categorias, né? Primeiro em jogo de ação.
Que levou o Armored Core, né?
Pô, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, eu não achei que ia ganhar, mas pra mim é muito mais do que justo. Direção de arte foi pra Alan Wake, segundo troféu da noite. Nesse ponto começou a me dar um cheirinho de Alan Wake tá roubando a premiação. Roubando não no sentido de injusto, mas... Não, calma. Não no sentido de é roubado, no sentido de ele tá passando o rodo, acho que vai azedar pro Baldur's Gate. Aí nesse ponto tava passando essa sensação, porque já tinha sido narrativa, beleza, incontestável. Direção de arte eu acho, de novo, não joguei, mas confio muito. Mas era uma categoria relativamente acirrada. Dentro dos... Acho que só Lies of P aqui que tá meio perdidinho, apesar do jogo ser muito bonito, né? Tem um design absurdo, mas... E entre Hi-Fi Rush, Mario Wonder e Zelda, qualquer um ganhasse ia falar tá, sabe? E aí esse direção de arte fez parecer que tava rolando um favoritismo forte do Alan Wake.
É. Pois realmente merecido essas categorias.
Exato.
É. Ah, favoritismo não é porque...
Não, eu tô falando isso como algo bom. Eu queria que Alan Wake ganhasse. Só que pra mim tava meio na cara que Baldur's Gate seria o jogo do ano. Só que o termômetro do evento nesse ponto, eu falei, ih, olha, acho que temos chance, hein? Foi mais nesse sentimento, sabe?
Não, então, eu vou até falar disso mais pra frente. Por que o Alan Wake 2 foi garfado? Mas merecido, eu achei merecido demais.
Aí teve o jogo de VR.
É, que venceu o Resident Evil.
É, aqui eu não tenho opinião. Como eu falei, VR amassa meu Black Power.
Eu achei estranho o Village vencer. Eu vi mais críticas do que elogios à versão de VR do Village. Enquanto o Gran Turismo e o Horizon foram bem elogiados. Achei curioso o Resident Evil Village vencer o melhor VR. Não joguei, mas achei curioso.
Cara, muita gente vota nessa categoria igual eu votaria, né? Que olhar e falar, pô, Village em primeira pessoa, acho que pode ficar legal. Com óculos. Tem muita gente que vota assim, vamos ser sinceros.
Pode ser. Aí no mobile veio outra categoria logo em seguida, né? No melhor mobile venceu o Honkai Star Rail, que é aí o jogo do pessoal lá do Genshin Impact, né? Bem popular. E acho que a popularidade contou muito também aí.
É, a gente já esperava que isso fosse ganhar.
Bom, eu esperava bastante. Muito popular. Acho que a galera ouviu falar muito dele também. Mas os outros jogos eram legais também. Tirando o Hello Kitty, que eu não conheço, não sei do que se trata, os outros jogos eram interessantes também.
É o Animal Crossing da Hello Kitty.
Ah, é?
Não, amigo, peraí. Tu sabe do que se trata, porra.
Não.
É um jogo da Hello Kitty, pô.
Doideira.
Mas, amiga, parece que é um Animal Crossing. Eu achei sensacional. Até olhei pra baixar, mas... Desistir.
Mas a real é que troféu não importa, né? A gente tá falando de Game Awards, quem ganhou não faz diferença, a gente quer espetáculo, e veio o homem.
Porra,
a lenda.
Namorado do Geoff Keighley, né?
Gente, nesse momento eu comecei a chorar, juro por Deus. Eu peço perdão aí, mas estar lá, respirando o mesmo ar do que Hideo Kojima foi fantástico. E ainda mais com a surpresa que teve depois.
Você literal chorou?
Chorei real. Foi.
Pô, eu acho que eu choraria também. Tudo bem que eu vi a apresentação dele na BGS, mas não é a mesma coisa.
Pô, mano, mas é porque, tipo assim, pô, eu tava indo no The Game Awards pela primeira vez na minha vida. Pô, vi o Hideo Kojima subindo no palco. Foi incrível. Lembrei de todos os momentos em que eu chorei em Death Stranding.
Só os loucos sabem.
Exato.
E a gente falou no episódio passado sobre o saco escrotal do Geoff Keighley, mas aqui rendeu uma cena que também virou um meme, né? Que abre a porta e o Kojima tá com uma luz de traseira.
Com um saco iluminado.
É, era pra destacar a silhueta dele, né? Aquela coisa bem de truque de iluminação, só que os raios de luz estavam passando por baixo da virilha dele, né? Então parece que o saco dele é reluzente, assim, que o homem tá iluminando o palco inteiro com suas partes.
Nossa!
E aí, se você junta essa imagem do Kojima com outro meme do Ben, fica maravilhoso.
Incrível.
Eu achei que ia ser alguma coisa de Alan Wake nesse momento. por causa da porta.
A porta deu uma enganada no fan hardcore do Kojima, porque a porta é o loop do PT, né? Do playable teaser. Uhum. Então, quando ele sai da porta, foi um golpe muito baixo. Mas eu acho que o jogo que eles estão desenvolvendo vai ter muitas ideias que teriam sido aplicadas no Silent Hills.
É interessante que o trailer, né, que eles revelaram lá, do jogo que, por enquanto, tem o nome de OD, OD, né?
É de overdose, né?
Não sei.
É?
Será?
É?
Não foi confirmado isso?
Foi, pô.
Por quem?
Se você entra no IGN, tá OD, entre parênteses, overdose, review trailer.
Entendi. Não sabia, não.
Pô, esse diálogo de vocês foi o melhor humor involuntário do episódio.
Eu tive que falar 4 vezes que é, pô. O cara acreditar, caralho.
Tá bom. No finalzinho do trailer, né, aparece a porta no olho da menina. Quando vai aumentando assim, aparece a porta.
Ah, isso eu não tinha visto.
Cara, mas na hora que entrou o Jordan Peele, foi incrível.
Ele defendeu Israel lá também ou ele só faz isso fora do evento?
Não, ele só faz isso fora do evento.
Ah, tá. Tá bom. Queria saber.
Só uma pequena reclamação aqui, porque da mesma maneira como o Cardoso falou, todo mundo tem The Game Awards todo ano, então todo mundo reclama das mesmas coisas. Cara, eu não aguento mais a gente ter um trailer conceitual do jogo do Kojima e vagabundo ficar na timeline falando que não teve gameplay. Cara, quem gosta do Hideo Kojima, se o teaser for um close na câmera do iPhone, do mamilo direito dele, as pessoas vão comprar o jogo. É o Kojima, sabe? Ele chegou nesse ponto da carreira justamente pra fazer a merda que ele quiser e ter o financiamento e o jogo vender. Então, ai, não teve gameplay. É o Kojima. O que ele precisava provar, ele já provou há 30 anos. Agora o homem tá brincando.
Palavras fortes.
Cara, o Hideo Kojima não precisa provar porra nenhuma, cara. Pô, ele é pica, fala sério, tudo que ele fizer todo mundo vai comprar, maravilhoso.
É, gente, superem. Ah, ele é um diretor e não, não é. As cutscenes têm 40 minutos, acabou a cutscene, você vai jogar, o jogo é absurdo.
Sim.
E poucas pessoas têm financiamento de AAA pra empurrar a mídia pra frente. Acho que o Sun Lake finalmente tá chegando nesse patamar também, mas no geral, com esse nível de produção e com essa grana por trás, as pessoas estão fazendo jogo de mundo aberto e shooter, assim. Então, alguém pegar isso pra pirar o cabeção, mesmo que seja uma merda, eu acho que a experimentação é muito válida.
Assim. Cogênio, não tem jeito. Vamos lá, próximo.
Daí, depois do momento Kojima no palco, que agora também coloca essa pulga atrás da orelha aí, né, de que toda vez que o Kojima tira foto com algum famoso, a gente já sabe que ele tá em algum jogo dele, porque um monte de famoso apareceu no trailer. Aí veio o Jurassic Park Survival.
Porra, eu tava gostando muito, até ver que era um jogo em primeira pessoa meio survival. Eu achei que ele fosse uma pegada mais aquele do Alien, Alien's Isolation.
Pô, mas eu acho que é exatamente isso. Tu não acha, não?
Eu acho que não. Eu acho que ele tem a pegada mais survival mesmo.
Mas o Alien Isolation é survival, pô.
Ah, mas é um terror, né?
Mas eu senti um climão de terror. Tu não sentiu, não? Porque eu acho que a vibe do Jurassic Park é bem essa, né? Se você se colocar na pele das pessoas que estão lá, principalmente depois que a merda toda acontece, que a energia cai, é bem assustador, né?
Tu acha?
Eu acho. Não sei se o jogo vai ser isso, mas acho que essa vibe de, tipo, você ter que sobreviver num parque cheio de dinossauro que pode te matar em primeira pessoa e, tipo, mostra aquela cena clássica, né, do Velociraptor na cozinha com a menina. Eu acho bem assustadora se colocar nessa situação, sabe?
Entendi.
Não sei se o jogo vai ser isso, mas tem potencial aí. Ninguém mais? Jurassic Park?
Não. Tá de boa com o Jurassic Park,
sim. O dinossauro que solta tinta quando abre os coisinhos da cabeça é muito fofo. Eu jamais mataria esse dinossauro.
Tá aí uma pessoa que morreria rápido no parque do dinossauro.
Ele olhando assim, ai, que bonitinho.
Exato. Aí veio o prêmio pra melhor design de som, né? E aí quem venceu, Cardoso? Melhor design de som.
Cara, quem venceu o melhor design de som foi o Hi-Fi Rush, cara. Fiquei até surpreso, porque eu achei que fosse ganhar o Alan Wake, mas assim, Hi-Fi Rush faz um trabalho fantástico também, né? Design sonoro.
É, assim, é muito inteligente, né, o quanto funciona com a gameplay. Muito legal, e foi legal porque foi o único prêmio que ele ganhou, né? E é um jogo que saiu no iníciozinho do ano ali e poderia muito bem ser esquecido. E é legal, um jogo que se propõe a ser diferente, que se propõe a fazer uma parada especial, assim, e achei legal ele ser premiado.
Transgressor isso aqui, porque design de som e jogo de terror são quase que sinônimos, né? E tem três com uma atmosfera mais sombria: Dead Space, Resident e Alan Wake. E o jogo cartunesco ganhar, eu achei ótimo, né? Mas achei muito fora da curva de como essas votações normalmente rolam. Uhum. Mérito absurdo o Hi-Fi Rush.
Muito foda.
Justo. A gente vai ter que dar uma acelerada, né, gente? Senão não vai dar tempo de a gente falar tudo. Vamos focar um pouco nos anúncios mais interessantes. Veio o Fortnite, né, Rocket Racing, que é aquele modo...
Eu achei muito maneiro, muito legal. Tô muito ansioso pra jogar.
É, eu fiquei intrigado pra saber o que, que vai ser exatamente, né? Ele, aparentemente ele não é exatamente um Mario Kart da vida. Ele parece ser mais uma corrida diferentona, mas parece que tem tiro, então eu não sei.
Cara, aqui entra a minha área área de expertise, que é o filme Speed Racer de 2008. Assista esse filme e você vai entender como esse jogo pode ser o melhor de todos,
cara,
os tempos.
Cara, todo dia o cara fala disso. Não tem um dia que esse homem não fala desse filme.
É verdade. Pô, é maravilhoso, não tem como. Quem tá trabalhando nesse Rocket Racing e assistiu o filme, eu acho que vai ser o jogo da década. E isso aqui não é nenhuma hipérbole, eu acho que é bem seguro e bem ponderado que dificilmente vai ser algo melhor nos anos 20.
Entendi. Aí depois do Fortnite veio aquele Wukong, o jogo que não sai nunca, né? O Black Myth Wukong, que tá previsto agora pra 20 de agosto de 2024. Ganhou data aí, finalmente. E achei bem interessante, cara. O design dos personagens é bem legal. É um Souls-like aí da vida, né? Fiquei intrigado pra jogar. Não sei se vocês gostaram, mas eu achei bem legal.
Na véspera do meu aniversário, eu já quero.
Bom demais. Aí veio o Esquadrão Suicida, que não é novidade, né? Mostraram um pouco mais do jogo. O jogo vai sair aí no início do ano. Essa bomba aí. Cardoso é fã.
Só deu uma caída nessa hora, né? O astral foi lá embaixo. Tava num combo muito forte. Coitado da galera. Tipo, no line-up, assim, né? O ponto em que entrou o Esquadrão Suicida foi meio ingrato.
Pois é, deu uma baixada, né? E também não tiveram tantas novidades. Aí teve o Warframe, o Whispers in the Walls. Esse aí eu acho que era novidade. Oi, gente. Aqui é o Dando Futuro, vindo dar um recado que, na verdade, é uma pequena correção aqui sobre esse trecho do episódio que a gente tá falando de Warframe confundiu com Warhammer. É, Warhammer é a franquia que tem essa questão do uso da marca em diferentes tipos de jogos. Então a gente rolou essa pequena confusão, a gente leu os comentários de vocês, a gente já tava ciente que a gente tinha se confundido, só que nessa reta final de ano a gente gravou vários programas, esse programa mesmo do The Game Awards foi um programa feito em duas partes, mas gravado tudo ao mesmo tempo, então a gente esqueceu de gravar esse insert. Então eu queria agradecer a galera que comentou aqui no Spotify, fazendo essa correção, e tá feito aqui o recado pra galera que tá ouvindo. Bom episódio, pra quem já ouviu, fica aí o pedido de desculpas pela essa pequena confusão dos dois jogos, beleza? Então, bom episódio pra vocês e até mais. Tchau!
Cara, esse jogo aí é lavagem de dinheiro, não. A gente precisa conversar sobre isso, cara. Esse jogo é lavagem de dinheiro, mano. Não é possível, mano. Esse jogo tá aí há 300 milhões de anos e ninguém joga esse jogo, cara.
Não, cara, é porque o Warframe é uma franquia que ela é tipo... Todo mundo pode pegar e fazer um jogo com a temática do Warframe, entendeu? Não tem uma marca que é dona do Warframe. Você quer fazer um jogo e usar a temática do Warframe, você pode. Então saem vários Warframes diferentes. Tipo, Warframe 40 mil, Warframe não sei o que lá. E aí são jogos sempre diferentes. Até no início do evento apareceu um lá, que é o não sei o que lá, Marine, que é um jogo meio tático diferente desse daqui, mas aí a gente tem a impressão de que é sempre a mesma merda, mas não é exatamente.
Então, ficou meio que elas por elas, né? Ah, todo mundo pode usar o mundo e a temática de Warframe. O mundo e a temática de Warframe são interessantes? Não é nem retórica, eu não tô debochando, eu tô fazendo uma pergunta de fato, assim.
Não, tu tá debochando. Claramente tá debochando.
Cara, eu acho que se tem tanto jogo saindo dentro desse tema, deve ter uma galera que se interessa, né? Assim,
ou... É lavagem de dinheiro.
Esquema de pirâmide.
Também, tá sempre aí.
É porque parece um esquema de pirâmide, se você parar pra pensar, né? Tipo, eu vou fazer um jogo de Warframe, eu chamo umas duas pessoas pra fazer um jogo de Warframe.
Então.
Aí você chama mais duas pessoas pra fazer um jogo de Warframe. Que vão chamar mais duas pessoas.
É isso que eu tô querendo dizer.
Entendi, entendi. Pode ser. Aí depois mostrou o Banishers, que é aquele jogo da Dontnod, não é?
Sim, que parece ser bem bom, inclusive. Eu gostei.
Ele já tinha aparecido, a gente até comentou sobre ele aqui. Esse jogo foi adiado duas vezes. E aí, da última vez, ele ia sair agora, no final do ano, no meio aí de Alan Wake, de Assassin's Creed, Homem-Aranha, né? Mario.
Acho que ia falar, é melhor deixar pra lá, né?
É, tiveram um mínimo de bom senso, mas parece um Stranger Things da Dontnod, né? Não vejo muito como pode dar errado.
Cara, eu acho que ele não parece Stranger Things, não. Parece?
Ele tem uma energia meio anos 80, né? Tipo, gente jovem brincando com coisas desconhecidas. Não sei, eu fiquei com essa impressão.
Eu também achei que tem uma vibe Stranger Things.
Eu acho que vocês estão confundindo com Lost Records Blooming Rage.
Ah.
Que é outro jogo.
Ah, não é esse não?
Não, não. Esse sim é bem Stranger Things anos 80.
Tá.
O que a gente tá falando é o Banishers. É um jogo daquele cara que tem uma companheira espírito.
É que você falou Dontnod, aí eu achei que fosse esse.
É que esse jogo é da Dontnod, o Banishers.
É outro da Dontnod também?
É, sim, é outro da Dontnod. Daí veio aquele Ready or Not, que pelo amor de Deus, eu não poderia me importar menos.
Sim.
Jogo estranho.
E o trailer ainda termina muito ridículo. Are you ready? E aí você completa mentalmente, or not.
É, eu, no meu caso, é o or not, mas...
Qual que é esse?
Cara, é um jogo de tirinho genérico daqueles que tem a cota pra poder aparecer no The Game Awards.
Nossa, nessa hora eu acho que eu tava distraído com alguma coisa.
Você tava mandando mensagem pra mim no Telegram.
É. Mas falar que eu achei que não teve nem tanto jogo de tirinho assim, igual geralmente tem.
Mas tem a cota, né? A cota mínima tem que ser cumprida, assim.
Tem que ter a cota, né, amigo? Senão só explode, mas eu achei que teve pouco. Já teve ano que teve bem mais.
É. Aí teve o Games for Impact, né? Teve a premiação apresentação, Games for Impact, que foi no palco essa daí também.
Pô, finalmente, né?
É, pois é, pra compensar, né, o do indie que não foi.
E foi uma baita surpresa, né?
Cara, sim, eu não esperava a tia vencer nessa categoria, assim, não esperava mesmo.
Tu não acreditou na sua tia?
Uou!
Ah, na minha tia sim, eu não acredito na dos outros. E aí, gente?
Cara, eu achei maneiro, eu achei legal. Eu gosto do Tia, é um jogo maneiro, só lançou meio zoado.
É, eu confesso que eu não curti tanto o Tia quanto eu gostaria, não. No início eu achei legal, depois eu perdi um pouco o interesse dele, assim.
Eu não tava esperando que Tia ganhasse. Dos da lista ali, eu achei os outros mais legais, mas não sei, né, o impacto.
É, eu achei que tava mais entre Terra Nil e Vemba, ou talvez o Chants of Senar, que foi muito elogiado, e venceu o Tia aí, né. Acho que o Tia se beneficiou muito de ter saído no serviço da Sony lá.
Eu achei muito esquisito que, eu não lembro em que contexto, não era nem publicidade, era um vídeo que foi montado ali, né, homenageando a equipe de Vemba, mostrando várias pessoas indianas, sejam as que moram lá de fato, sejam as imigrantes que estão convivendo com outras culturas, se emocionando jogando Vemba, assim, isso foi antes desse prêmio, e ficou super esquisito.
É, foi tipo um trailer, né?
É, não sei, eu não joguei Tia, né, mas ficou meio agridoce, assim.
É. E aí, Cardoso, o que que veio depois?
Bom, depois disso a gente teve Tales of Zenzera. Nem lembro o que que é.
É um Metroidvania que o cara que foi anunciar contou a história de que era em homenagem ao pai dele.
Ah!
É o primeiro jogo desse estúdio, pelo que eu entendi.
Ah, lembrei. Pô, eu fiquei muito emocionado com o cara no palco. Ele tava muito feliz de estar ali, muito emocionado e tal, quase chorou. Eu achei bonito isso. E o jogo parece interessante. Ele me lembra um pouco o próprio Lost Crown, né, do Prince of Persia. Mas eu acho que pode ser maneiro.
É, eu achei a história do cara contando do pai dele, pô, quem não se comoveu morreu por dentro. O jogo parece algo que eu curtiria muito de jogar. Só que aí eu tenho uma crítica dentro do meu lugar de fala, falando mais das cutscenes do que do jogo em si. Eu acho que a gente consegue explorar nossa ancestralidade e explorar nossa negritude superando um pouco Pantera Negra, assim, sabe? Eu senti uma coisa muito, muito, muito puxada daquele reino lá que o T'Challa bebe pra conversar com os ancestrais dele e tudo mais, e até o lance dele mergulhar no lago e tudo.
Ah, não, agora que você falou, eu tô olhando o trailer aqui, é muito parecido.
Na hora que começou, eu achei que ia ser um jogo Pantera Negra.
É, enquanto representatividade eu acho muito forte, fiquei feliz que provavelmente o Zangado ficou mais zangado ainda. Mas vamos seguir, né, gente? Pantera Negra é muito legal, mas a gente tem muito da nossa identidade, da nossa ancestralidade pra explorar aí também.
Dito isso, tudo, acho que o jogo é interessante. Parece ser legal, assim. Metroidvania é sempre legal.
Não, sim, o fato de ele parecer o Lost Crown me deixa empolgado, na verdade.
É. Aí logo depois, aí sim, veio o anúncio do Lost Records Blooming Rage, que é o jogo da Don't Nod, que tem essa vibe VHS, anos 80, 90 e etc.
Esse eu gostei muito. Ah,
agora tem, quando eu falei não tinha.
Cara, eu achei interessante e não sei o que vai ser a vibe, se vai ser Life Strange mesmo, se vai ter uma gameplay diferente, mas esteticamente eu achei muito legal.
Curti também.
Eu gostei também. Ansioso pra saber mais coisas sobre o que pode ser.
Eu acho que vai ser meio Life is Strange mesmo, que eu acabei de ler aqui, que a equipe que tá fazendo é a mesma equipe do Life is Strange.
Mas ele lembra também a série lá, Yellow Jackets.
Eu não assisti, não conheço.
Algo aconteceu com esse grupo de meninas quando elas eram adolescentes.
Uhum.
E aí a história provavelmente é alguém mexendo nisso no futuro, quando elas já estão adultas. E aí acho que deve ter esse paralelo com elas adultas contando a história com o que aconteceu quando elas eram adolescentes. Talvez você jogue nos dois, enfim, ou em um só. Porque no finalzinho do trailer aparece uma delas adulta.
É uma vibe meio It, né? Também essa coisa de acontecer uma coisa no passado, eles se reúnem.
It eu não sei, eu não assisti.
Aí veio depois desse daí o The First Berserker Kazan.
Pô, genericaço. Genericaço.
Jogo da Nexon, né? Ali. Bem genérico. Alguém quer falar alguma coisa disso? Não, né?
Não.
Aí teve a orquestra do Final Fantasy.
Pô, isso foi bonitão, hein? Foi bonitão. Pra quem viu ao vivo lá, foi do caralho. A mulher cantava muito.
É mesmo? Eu achei a música meio Raul Gil, assim, sabe?
Amigo, mas Final Fantasy é brega, né?
Ah, não acho brega.
Amigo, é porque talvez você esteja chegando na fase da vida e você já tá meio brega também, né?
Entendi.
Tá tudo
bem, assim, eu acho que é normal, mas eu acho que foi uma fantasia brega, né?
Você acha brega, Marcelo?
Eu gosto de breguice. Eu acho que é importante ter jogos que expressam isso sem medo. Tipo, a gente tava falando do Kojima, Metal Gear Solid, tem hora que os caras tá discursando sobre encontrar o amor no campo de batalha e, tipo... E eu acho que os jogos japoneses, com uma pegada mais cinematográfica, assim, eles trazem muito isso sem esse constrangimento de, nossa, que cafona, que piegas. Eu gosto disso. Eu acho que Final Fantasy tem essa vibe, sim, e eu acho que tem que ter mais.
Beleza.
Aliás, Death Stranding é muito brega.
Concordo.
Aí, depois da orquestra, eles aproveitaram pra anunciar um crossover do Final Fantasy com Apex Legends.
Pô, isso aí foi meio meme, né?
Sim, esse jogo não, ainda
incrível.
Existe.
Incrível. Ele ainda assim, não, e pra vocês fãs de Final Fantasy, não acabou.
É, nossa. Tipo, realmente, os fãs de Final Fantasy estão muito animados com essa novidade.
Estão enlouquecidos.
Aí veio uma sequência, novamente, de prêmios, né? Começando com o melhor trilha sonora.
Garfaram meu Alan Wake.
Sim.
Tudo bem que a melhor parte do Final Fantasy XVI é a música, porque o resto do jogo é uma merda. Mas, porra, outro igual essa Vasga, sabe? Pô, pelo amor de Deus. Era pro Alan Wake ganhar. Alan Wake tem músicas originais incríveis, com melodias, com cantores e etc. As músicas são boas. Se eu colocar no Spotify pra ouvir, as músicas são boas, sabe?
Você não precisa nem jogar o jogo pra ouvir as músicas.
Sim.
Fala, nossa, que música boa.
Mas as músicas do Final Fantasy também são boas, gente.
Mas não, desse jeito, lá, amigo.
A orquestra, amigo.
Não,
mas
desse
orquestra,
jeito.
Pô, a orquestra vai fazer o quê? Tu vai fazer almoço e ouvir a música e se sentir um Pavarotti?
Caralho. Cardoso diz que a orquestra é uma merda e foda-se.
É a melhor trilha de fazer almoço ou é a melhor trilha de jogo de videogame?
Então, fica aí o questionamento.
Daí veio o melhor jogo independente, né? Que também não foi chamado no palco. E aí, quem venceu, Márcia, melhor jogo indie?
O melhor jogo indie foi pra Sea of Stars.
Pô, inacreditável.
É, eu acho que ninguém acertou. Alguém acertou da gente?
O Marcelos e o Dan acertaram.
Eu acertei.
Ah, então tudo bem. Eu e o Cardoso não.
Pô, era pro Dredd ganhar essa parada aí. Sea of Stars é maior joguinho qualquer coisa.
Cara, o Sea of Stars é um jogo legal, assim. Eu não amei. Não foi um jogo que me pegou muito, eu joguei. Mas, cara, a galera amou esse jogo, né?
Eu lembro vagamente do que eu falei no episódio. E eu acho que era bem na linha de vão boicotar Dave the Diver. E Sea of Stars é o queridinho da galera. Acho que foi isso, assim. Não seria meu voto também.
É. Imaginei que o Dave the Diver não fosse vencer também. Depois das polêmicas, assim.
O que é muito triste, porque o jogo é muito bom, mas eu entendo.
É, que o lance não é que o jogo é ruim, é que ele não deveria estar nessa categoria.
Não é nem culpa,
né,
do jogo, né? É culpa do evento.
Uhum. É, exatamente, a culpa é do evento.
Coitado do jogo. Mas vamos lá. Melhor suporte à comunidade, quem ganhou foi o Baldur's Gate. É assim, eu achei que Cyberpunk deveria ganhar, mas eu achei justo o Baldur's Gate ganhar, porque eles de fato, né, ficaram aí 200 milhões de anos com o jogo em Early Access e ficaram, né, fazendo suporte à comunidade.
É, eu acho que esse foi o grande motivo do jogo ter vencido, porque não é só o Early Access que garante um jogo ter um bom suporte. É você ter um Early Access muito bem sucedido, que resulta em um jogo tão bom, tão elogiado, que tipo assim, que o resultado final fura a bolha e etc, né? Que é algo que aconteceu com Baldur's Gate.
Mas o terceiro ato aí, pelo que a galera fala, ele não é tão bom quanto o resto, né?
Cara, é bom, só não é tão bom quanto o primeiro. O primeiro ato do jogo é fantástico, sabe? Tipo, o segundo ato é muito bom. O terceiro é bom, sabe? Tipo, o jogo todo é bom, só que acho que é porque o primeiro ato vende muito bem o jogo, assim.
Uhum.
Tipo, e você fica muito encantado com
e
tudo.
E foi o que eles ficaram muito tempo, né, podendo mexer, podendo mudar, porque ficou mal tampando o Early Access.
É, sim.
Se as pessoas tivessem terminado o jogo, Alan Wake venceria.
Sim, também acho. Melhor jogo de luta, ganhou Street Fighter 6 e foi merecidíssimo. Eu achei que foi uma das categorias mais merecidas aí. Fiquei muito feliz que Street Fighter 6 ganhou.
Eu acho que tava fácil pro Street Fighter ganhar.
É.
Tipo assim, os dois jogos brasileiros que estavam concorrendo são jogos muito legais, mas que eu acho que a maioria da galera não jogou.
Com certeza.
Ouviram falar, testaram e tal, mas jogar mesmo.
Só do fato deles estarem ali concorrendo, eu já acho que é maneiro.
Não, maneiríssimo.
É, eu não acho que ninguém esperava que eles fossem ganhar. Eu acho que o prêmio deles era estar ali, né? Até porque eles foram desenvolvidos por pessoas que são muito fãs de Street Fighter.
Exatamente. E acho que assim, o que poderia ser o jogo pra ameaçar o Street Fighter, na verdade, é um jogo que até se questiona o fato dele estar ali, né? Que é o Mortal Kombat. Enfim, deu o favorito mesmo. Aí a outra categoria que veio logo em seguida foi a do jogo mais esperado, né? O jogo mais antecipado. Que ganhou o Final Fantasy VII Rebirth.
Inesperado, né?
Zero inesperado, né?
Eu queria que fosse o Hades, mas enfim. Vamos lá. Aí depois teve um trailerzinho de Honkai Star Rail. Foda-se, né? Ninguém vai jogar essa porra.
Aí veio Skull and Bones.
E depois teve data de lançamento do Skull and Bones pela trilionésima vez.
Que sai no início do ano, né?
Exatamente, fevereiro. 16 de fevereiro de 2024. E aí foi engraçado que eu tava lá e aí o moleque que tava do meu lado, ele começou. Ah, não. Não acredito que tô mostrando essa porra de novo.
Pois é. Esse jogo existe.
Exatamente. Cara, e depois disso, teve um dos meus momentos favoritos do The Game Awards, que foi, cara, o anúncio de um jogo do Blade feito pela Arkane Lyon, mano. Muito foda, mano. Muito foda. Pô, tô muito hypado.
Eu tô muito curioso pra saber como vai ser, né? Porque depois do Deathloop, você espera grandes coisas, assim. Não que você não esperasse antes, mas o diretor, que é o Jinga Bakaba, que tava lá, que é o mesmo diretor do Deathloop.
Que é um gato.
Um homem lindo.
Que é um gato e tava estiloso. E tava estiloso pra caralho.
Que deu um chute em direção à câmera, que foi um dos meus momentos favoritos do evento. Vocês lembram disso?
Na hora que ele deu um chute na câmera, começou a contar na minha cabeça. Everybody was kung fu fighting.
E aí o Geoff Keighley, aquela energia dele de bobalhão, ele, oh, stunt shoot. Tipo, ah, o cara também faz acrobacias. Ele só deu um chute, cara, calma.
É porque ele nunca viu ninguém dando um chute na vida. Cara, o que vocês acharam disso? Eu tô muito animado, cara. Achei muito foda.
Cara, eu acho que, assim, a estética tá foda, mas o jogo mesmo a gente não viu nada, né? Então fica meio...
Ah, sim. Mas, porra, eu penso assim, pô, foi o time que entregou Deathloop, tá ligado? Então, eu já tô muito animado. E uma coisa doida é que, tipo assim, eles vão fugir muito do que eles fazem normalmente, porque ele vai ser um jogo em terceira pessoa, né? E não em primeira.
Ah, é? Não sabia.
Na hora do anúncio ele falou, be a third person.
Nossa, não peguei. Não peguei essa parte.
O que faz sentido, né?
É.
Eu acho legal variar, mas ao mesmo tempo você meio que mexe com um time que tá ganhando, né? Eu não sei o que esperar daí.
É, mas é porque faz sentido, né? Um personagem da Marvel e tal, tipo, dificilmente eles fariam em primeira pessoa, né?
É, isso é verdade. Você perde um pouco do chamariz, né?
Pois é.
E ele vai ser, assim, o Homem-Aranha do Xbox, né? Tipo, é um estúdio super competente, um estúdio que dá pra você botar fé, trabalhando com um personagem da Marvel e vai ser exclusivo do Xbox.
Eu, sinceramente, eu gosto dessa onda dos jogos da Marvel, deles estarem espalhando as IPs da Marvel, Disney, etc, por vários estúdios, né? Eu acho que isso pode trazer coisas muito boas como coisas muito ruins também.
É, algumas não deram certo, o caso dos Vingadores, que acho que era o que a galera mais torcia pra que desse certo e no fim das contas foi aquilo, mas o Guardiões da Galáxia, por exemplo, vocês adoraram, né?
É bom.
Uhum. É, Guardiões é legal, o Spider-Man é legal, o Marvel Snap é muito maneiro e é outra pegada.
Eu acho isso uma técnica muito boa, porque o seu jogo ele não fica manchado, né?
Sim.
Então, lá vem mais um jogo da Marvel que vai ser ruim. Não. Agora, nossa, é o estúdio Deathloop.
Uhum. É, e se a gente olhar os últimos três que saíram, que são esses que a gente citou agora, né? O Cardoso citou o Marvel Snap, o Homem-Aranha e eu falei o Guardiões, são três jogos que deram muito certo, né?
Sim.
Que todo mundo gosta.
É, e lembrando que a gente tem anunciado com a Insomniac aqui o Wolverine. A gente tem anunciado com a Bethesda o Indiana Jones. A gente tem o jogo aí do Star Wars Outlaws com a Ubisoft, que eu tô morrendo de medo.
Tudo Disney, né?
Tudo Disney. Avatar também, que já saiu.
Mas esse aí já não dá pra...
Não vou nem falar nada. E aí, depois desse momento maravilhoso que foi anunciado o Blade, a gente teve a premiação de melhor jogo ongoing, né? Que é jogo contínuo. E aí, jogador? Quem ganhou? Quem ganhou?
Ganhou aí o seu queridinho Cyberpunk. Eu acho que esse é o pior momento do evento.
Ah, começou.
Porque além da premiação ser horrível, porque eu acho que o Cyberpunk não tinha que concorrer a nada, ainda teve o Anthony Mack mandando a galera calar a boca, né? Eu achei de uma deselegância e um humor pobre. Ele tentando ser engraçado ali e ele mandando o pessoal calar a boca me deixou muito revoltado, cara. Não me desceu. Isso pra mim é o pior momento do evento. Depois da música mandar as pessoas calarem a boca, ainda sobe um ator no palco pra mandar os caras calar a boca? Porra!
Ô Dan, se isso fosse qualquer coisa relacionada a Cyberpunk, se fosse os caras pedindo perdão de joelho, chorando, falando que vão vender o estúdio de graça, você ia falar que é o pior momento do evento? Então, assim, a gente pode desconsiderar tudo isso que você tá falando.
Tá bom.
Eu gostei, eu fiquei feliz, Cyberpunk mereceu e é isso aí.
Eu acho que é um reflexo desse evento aí, o Cyberpunk ganhar qualquer coisa.
Ah, meu, se fosse qualquer jogo da Nintendo ganhando essa porra aí, você ia falar
ai, que evento maravilhoso.
Se fosse um jogo bom e que não é Cyberpunk, eu ia gostar mesmo.
Cyberpunk é ótimo, amigo. Você que é chato.
Uhum. Beleza, aí veio Last Sentinel, é isso?
O próprio.
Sim.
Que é um jogo novo aí, né? No estúdio lá da Tencent,
da Lightspeed. Achei qualquer coisa também.
É mais robô e tiro.
E teve o anúncio da segunda temporada de Twisted Metal, né? Que eu nem sei se é bom, não assisti a primeira temporada ainda.
Cara, pior que tem gente dizendo que é bom.
Tô curioso pra ver. Nem sabia que tinha sido lançado essa porra.
Dentro daquele prêmio de melhor adaptação, eu acho que o único que a galera acha ruim de fato é o Gran Turismo. O resto parece que tudo foi muito bem recebido.
Assim. O Gran Turismo é muito bom, cara.
Ironicamente.
Não, você tem que saber apreciar
arte, é diferente.
Aí veio The First Descendant, que é um jogo da Nexon também, extremamente genérico e que não sei, enfim.
Cara, como as pessoas fazem jogos genéricos, né? Incrível. É... Tipo assim, são muitos.
Esse aí eu até achei bonito ele, pra falar a verdade, assim.
Aliás, ele tem um enquadramento, eu não vou saber apontar especificamente. Tem um ponto que tá um sol de fundo e tem uma figura ajoelhada na água, que é um plágio tão descarado de uma das cenas mais famosas de Berserk. Ele é isso, ele fica chupinhando várias referências. Ele tem um pouco de Death Stranding, aí tem esses enquadramentos plágio, aí uma vibe meio Evangelion também, enfim, foda-se.
Ah, ele parece Returnal, ele também parece aquele Forspoken, né? É uma mistura de um monte de coisa aí. Enfim.
Tá, vambora.
Aí veio Zenless Zone Zero, que é o jogo novo da Royoverse, que é a galera do Genshin e do Honkai, né? Já dá pra esperar aí bastante gacha e lavagem de dinheiro através de jogos mobile, explorando pessoas que não fazem a menor ideia, que estão perdendo dinheiro. O que veio depois?
É, depois teve Mecha Break, que eu não sei o que é.
Ah, é aquele de robô que parece Armored Core, mas não é Armored Core.
Foda-se. E aí, finalmente, a gente teve o melhor momento de todo o evento. Esse momento aqui eu chorei, mas eu chorei de felicidade, porque eu vi o sorriso do rosto de Sam Lake a viver esse momento do ápice da carreira dele no The Game Awards.
Qual o momento, gente?
Qual foi o momento, Márcio?
Foi o momento que a gente teve a apresentação musical de Herald of Darkness, que foi não apenas o melhor momento do evento, como um dos melhores momentos da minha vida.
Nesse momento eu pensei, cara, esse é um dos melhores dias da minha vida. Juro por Deus. Foi maravilhoso, foi perfeito, foi incrível.
Se vendo a distância, contagiou assim, eu não vi nenhuma pessoa, independente das pessoas terem jogado ou não, ou terem alguma relação com o jogo ou não. É difícil você ver alguém que sabe minimamente que é Remedy, o que estava acontecendo, acompanhando o evento e não foi contagiado. Eu acho que não foi só um número musical bem ensaiado. A felicidade que estava sendo expressada ali contagiou a gente à distância. Todo mundo ficou feliz. É bizarro.
Não, quem não ficou feliz é porque morreu por dentro, né?
A carinha do Sam Lake.
Ele feliz foi demais.
Me deu uns 15 anos de vida a mais, assim, restaurou tudo meu que estava quebrado.
Curou todas as feridas.
Nossa, todos. E sim, falando agora do ponto de vista de quem jogou. No jogo, essa música, o momento que toca essa música é maravilhoso, é incrível. Você tem uma reação, assim, de ficar sorrindo. Você vê aquilo, você não consegue não sorrir. E aí, ver aquilo acontecendo ao vivo no palco da premiação, com direito ao ator que faz o Alan Wake, o Matthew Porreta, que dubla o Alan Wake, o que faz o Mr. Door também, e o Sam Lake, mais a galera dançando, mais a banda, é muito, muito incrível.
Não, e detalhe, eu dei um spoiler pra Márcia Efeito, porque eu estava lá, e aí fechou o palco com uma cortina enorme, que é uma cortina marrom que cai, né, na hora que começa a apresentação, e na frente estava o Mr. Door. E aí eu tirei uma foto antes da Márcia saber, né, Márcia? Eu acho que, tipo, foi antes do Jeff Keighley falar, falei, amiga...
Amigo, foi, tipo, 30 segundos, um minuto antes.
Sim. Eu falei, amiga, é o Mr. Door, amiga. Aí ela, meu Deus, esse momento chegou. E foi simplesmente...
Fantástico.
Maravilhoso. Tem alguma coisa pra falar, Dan?
Cara, eu achei muito legal, mas, assim, eu comecei a jogar o jogo ontem. Então eu ainda não cheguei nesse pedaço do jogo, então eu não tenho a referência, sabe? Eu só achei legal e fiquei feliz pelo Sam Lake, assim, e fiquei feliz por todos que ficaram felizes, porque todo mundo que jogou tava muito feliz, assim, os comentários foram todos muito positivos e tal. Acho que deve ter sido, pra quem jogou, um momento muito especial.
Sim. Assim. Cara, eu me senti muito um familiar vendo uma pessoa que ama muito tendo um momento maravilhoso.
Sim.
Tipo, sei lá, a mãe vendo o filho numa apresentação de coral da escola, tá ligado? E aí eu fiquei com o olho brilhando e muito feliz por ele. Eu tava na ponta da cadeira, assim, tipo, meu Deus, eu tô muito feliz pelo Sam Lake, ele tá tendo a noite da vida dele. Depois disso, a gente teve o cara dando em cima do Geoff Keighley, né?
Quem?
Ah, é, o cara do Den of Wolves, né?
Gente, eu não vi.
Caraca,
isso.
Caraca, o Geoff Keighley ficou sem gração, mano.
Que falou que ele era delicioso,
ele,
né?
Ele falou, nossa, tipo assim, você tá muito bonito, olha esse terno, que coisa gostosa e tal, não sei o que.
Eu lembro dele falar delicious. E aí eu, eita.
Foi curioso, mas apesar desse momento curioso e divertido, esse é aquela parte do evento que veio uma enxurrada de coisa que ninguém se importa, né?
Sim.
Não que antes do momento do musical não tivesse rolando uns trailers lá que ninguém se importa, mas aqui foi assim.
Mas, amigo, o que você tem que entender é que, tipo assim, eles precisavam dar um tempo para as pessoas se recuperarem do surto coletivo que foi a apresentação musical do Alan Wake 2, entendeu?
Exato.
Entendi.
Não tinha como. A gente demorou para se recuperar, imagina quem tava lá.
Pode ir riscando, Aida. Tudo que você falar, não, pode ir riscando.
Exato.
Tá. Den of Wolves ninguém se importa, Exoborn ninguém se importa, Asgard Wrath 2, a única coisa que me chamou atenção que existe o 2, porque não sabia que tinha um. Aí veio melhor adaptação, porque entrou a galera lá do Fallout, né, da série da Amazon.
Aí eles mostraram um teaser de 2 segundos que tem cenas novas e tal, mas achei maneiro que entrou o robozão, né, aí eu fiquei mó feliz.
É.
Esse momento foi legal.
Isso foi legal mesmo.
E apareceu o Todd Howard, eu fiquei muito feliz quando apareceu o Todd Howard.
O Todd Howard muito triste, né, sentado ali na...
Eu tenho nele uma figura paterna.
Aí veio melhor adaptação, que na verdade foi a própria equipe do Fallout que apresentou, né?
É, que entregou o prêmio.
É, e venceu o que acho que todo mundo esperava, que foi o The Last of Us, né?
Cara, eu preciso falar uma coisa sobre isso. Eu não aguento mais ver o Neil Druckmann, cara. Caraca. Eu não aguento mais ver ele, cara. Tem tantos anos que a gente olha pra cara desse cara, mano. E por causa da mesma coisa. É sempre The Last of Us, cara. Eu não aguento mais olhar pra cara dele, juro por Deus.
Coitado, cara.
Imagina
é legal.
Imagina quando sair a parte 3.
Aí, beleza. Deu o prêmio lá, subiu no palco. Muito legal. The Last of Us é muito bom.
Cara, aí veio um problema.
Aí veio o caoseiro, né?
Rolou a apresentação do No Man's Sky e entrou o Sean Murray no palco pra anunciar um jogo novo. E aí, cara, ele tinha a oportunidade de só falar, tipo, pô, eu tô fazendo um jogo novo aí, tô no trailer aí. Cara, e ele fez de novo, cara. Ele cometeu o mesmo erro que ele cometeu, cara. Por que que ele é assim, cara? Meu Deus do céu, cara.
O detalhe importante é que ele não apenas mandou o caô dele, como sempre, que ele repetiu que são 12 pessoas trabalhando no jogo.
O Geoff Keighley falou assim, oh shit. Tipo assim, here we go again, tá ligado?
Cara, o Geoff Keighley com uma cara de não, mano, fala isso não, cara.
Exato, cara. Pô, eu só falo que o jogo tá aí, cara. Que o jogo vai ser lançado, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu achei muito tosco o jogo, cara. Achei muito zoado, cara.
Ah, eu achei até legal, mas assim, acho que a gente precisa ver mais. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que o Sean Murray, ele tá claramente saudável, né? E tipo, todas as vezes que ele apareceu no The Game Awards nos últimos anos, e ele aparece sempre, ele tá sempre com uma cara de que acabou de levar uma coça, que acabou de acordar e que tá, sei lá, 3 meses sem dormir.
Claro, só tem 12 pessoas no estúdio e o cara quer fazer um planeta Terra, quer fazer os universos, quer fazer não sei o que, pô.
É, no No Man's Sky eles aumentaram o estúdio, né?
Uhum.
A equipe que restaurou o No Man's Sky, vamos dizer assim, foi uma equipe maior. Mas o estúdio mesmo é formado por uma equipe muito pequena e eu acho muito maneiro que ele mantenha essa raiz no estúdio. O que eu não acho maneiro é ele prometer uma parada que ele veio prometer agora. Esse Light No Fire, ele é tipo a mesma proposta do No Man's Sky, só que eles condensaram tudo que eles espalharam em universo em um planeta só.
Ah,
parece,
mano,
ser mais fácil do que a missão do No Man's Sky? Parece. Só que ainda assim, é um planeta inteiro. Você vai poder explorar um planeta inteiro que é vivo, que é procedural, que é sei lá o quê e, cara...
Tudo pra dar merda de novo, né?
Tudo pra dar merda.
Cara, sei lá, você tá com o Eiji Aonuma tá ali te assistindo. Você fala, é o primeiro jogo de mundo aberto de todos.
É, ele falou isso, né?
Falou.
Caralho.
Né, ele falou, o primeiro jogo que é realmente mundo aberto, né? The first real open world. E, velho, é constrangedor. É constrangedor.
Caralho. Kojima também tava na casa, né? Kojima que fez o Phantom Pain, né?
Sim. É, depois disso, o Simulu Liu apareceu lá, ele tá com a perna quebrada, ficou fazendo piada sobre isso.
É, o grande assunto, né, foi a perna quebrada, porque ele apresentou o jogo que ninguém se importa.
Exatamente. Porque o jogo é uma merda, porque é RTS que ninguém se importa. É, e depois disso a gente teve uma enxurrada de prêmio, né? Porque aí o Geoff Keighley lembrou que tinha que premiar jogo.
É, mas o primeiro foi no palco, que é o Melhor Ação e Aventura, que foi o prêmio pro Tears of the Kingdom, né? Foi o único prêmio que o Zelda levou na noite.
Não, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Como é que você se sente pensando que o Cyberpunk 2077 ganhou a mesma quantidade de prêmio que o Zelda Tears of the Kingdom?
Eu me sinto... normal, porque eu acho que isso fala muito mais sobre o evento do que sobre mim.
Entendi.
Aí a gente vê aí, né? David The Diver concorrendo melhor indie, a gente vê o melhor jogo indie não sendo chamado no palco, os caras sendo cortados, Cyberpunk ganhando prêmio sendo indicado. É isso aí.
Entendi.
É um padrão, assim, é o esperado.
Entendi. Tá bom, só pra saber.
Você dá o mesmo número de prêmios de Tears of the Kingdom pra Cyberpunk, é foda-se a indústria, foda-se que qualquer coisa aconteceu em Gaza, é a mesma mensagem.
Que tem a ver, cara? O que tem a ver com as contras, cara?
Tudo a ver, pô. Concordo plenamente com o Marcelo Vinícius, nosso filósofo aqui, não posso discordar. Aí sim veio uma enxurrada de prêmio que não foi no palco, que foi...
Melhor RPG, ganhou Baldur's Gate, todo mundo esperava, né? Lógico.
Eu só quero fazer um comentário breve. Eu fico inconformado da categoria Melhor RPG não ser no palco.
Ah, amigo...
Não é a primeira vez, não é a primeira vez. Inclusive o Persona 5, quando ganhou lá atrás, também não foi no palco.
Ah, amigo, todo ano tem Melhor RPG, tá tudo bem.
Cara, mas olha só, nos últimos anos, os melhores jogos do ano foram foram RPGs, cara. Tipo, é uma categoria importante, sabe? É um gênero que tá sempre ali em cima. E, pô, por que não ser no palco? Eu acho muito estranho, assim.
É porque ele tem que correr com as premiações, né? Melhor simulador de estratégia. Qual que foi? Eu nem lembro.
Foi Pikmin.
Pikmin. É. Pikmin 4 ganhou.
Que eu acho que era bem esperado, maneiro, né?
Nessa era a categoria melhor Pikmin.
É. Melhor esportes e corrida ganhou Forza, né? Melhor multiplayer ganhou Baldur's Gate 3. Que surpresa.
Essa aí eu confesso que eu não esperava, não.
É. Eu votei nele, né?
É, não que o multiplayer do Baldur's Gate não seja legal, etc. Tipo assim, pô, é muito maneiro você poder ver a história com outras pessoas. Mas eu tava achando que o Street Fighter ia vencer, cara.
É.
Porque o Street Fighter, pô, bombou muito na janela de lançamento dele, justamente com o online, né?
Sim. Bom, depois veio o Player's Voice, que é o voto popular, né? E aí ganhou Baldur's Gate 3.
Esperado, né?
É. E logo depois a gente teve anúncio de DLC de Final Fantasy XVI, né, Dan?
É, eles anunciaram o passe temporada do Final Fantasy XVI, que são duas DLCs, a Echoes of the Fallen e The Rising Tide. A The Rising Tide, eles não deram tantos detalhes, mas a Echoes of the Fallen, ela já tá disponível pra você comprar. É, as duas DLCs são pagas, né? E a Echoes of the Fallen, ela conta sobre aquele Leviatã. Quem jogou o jogo sabe, sobre aquela cratera lá, que teve um Leviatã, e eles vão explorar essa parte aí do jogo. A história, ela acontece entre a batalha final e a cena final do jogo. Então, assim, ela se encaixa ali no meio da história. E uma coisa legal é que se você comprar o passe de expansão, você ganha a espada do Cloud pra usar com o Clive.
Maneiro.
Tinha um bônus interessante, assim.
E depois a gente teve um prêmio que foi no palco, né?
Ah, mas esse também, se não for.
Esse aí, pô, pelo amor de Deus. Melhor direção, né? Melhor... Como é que é o nome em inglês? Best Game Direction, né?
É.
Eu acho muito curioso que é, tipo, Best Game Direction e o prêmio é pro jogo, não é pro diretor, né?
É pro estúdio, né?
É que antigamente tinha o prêmio de melhor estúdio, né?
Uhum.
Eles acabaram com esse prêmio e meio que centralizaram tudo nessa categoria aqui. E aí venceu o Alan Wake. Mais uma vez, Alan Wake no palco sendo...
Pô, sendo ovacionado. Ele tava muito emocionado. Tava muito feliz. Ele mereceu esse prêmio pra caralho.
Assim. Mereceu pra caramba. Tava todo bonitinho lá. Fez um jogo incrível. Mais de um jogo. E ganhou. Merecido.
Ele é um daqueles caras que merecia um achievement for a lifetime.
Sim.
Tipo assim, negócio pra vida inteira.
Amigo, a gente ainda vai ver um momento desse, eu tenho fé.
Se não acontecer nessas premiações aí, a gente vai fazer aqui e vai mandar um zap pra ele.
Isso.
No episódio de previsões eu comentei, né, que eu achava que ia ter uma homenagem pra Remedy, mas na real não teve homenagem pra ninguém. Antigamente tinha um vídeo que você resgatava uma figura histórica da indústria e tal, e eles tiraram esse quadro, eu achei isso uma baixa bem triste, assim.
É, mas é porque eles têm que focar no capitalismo selvagem.
Exatamente.
Bom, e aí depois disso teve um jogo genérico, né, The Finals.
Sim, gente, o que que é? Sério, assim.
É um FPS que o cara prometeu que ia fazer diferente de todos os outros FPS, fazendo exatamente a mesma coisa que todos os outros FPS.
A única coisa que eu tenho pra falar sobre esse jogo é, esse espaço não foi barato.
Ah, com certeza.
Eu não acho que a Capcom precisa pagar pra botar Monster Hunter no final do evento. Tem alguns jogos que já fica ele fala, pô, quero, e tem outros jogos que você fala, ó, esse espaço é tanto. Esse The Finals, você anunciar o seu jogo entre direção e melhor jogo, pô, uns 3 mil limpo foi.
É. Nossa, moleque, eu duvido muito que a Capcom não tenha pago.
Ah, eu acho que não pagou não, cara.
Ah, com certeza pagou, mano. Com certeza. Não que não seja um jogo relevante, mas é porque, tipo assim, é o core do evento, tá ligado? O cara não ia botar um jogo lá de graça.
Pode ser, pode ser.
Não, eu não acho que foi de graça, mas eu acho que é um esquema meio permuta. Tipo, ficar bom pros dois. The Finals, não. Ninguém se importa. É puramente, tá, quanto você quer? Quanto que vale esse espaço aí, sabe?
Mano, cara, sei lá.
O que eu acho mais absurdo é que o jogo, ele é chamado de... Como é que é o nome? É Extraction Shooter. Extract Shooter, sei lá. Que é tipo... Nada mais, nada menos que um shooter. Só que o foco dele é aquela modalidade que tem no COD, que tem no Rainbow Six.
Meio de você fazer um assalto,
é,
né?
É o Payday, né?
É.
Cara, o que que isso tem de novo, assim? Tipo, parece que eles estão chamando como se isso fosse um gênero. Isso não é um gênero. Isso é um modo de jogo dentro do FPS, sabe? É fantástico, assim, a prepotência de achar que os caras estão, tipo, inaugurando alguma coisa, ou sei lá. É muito esquisito. Aí sim veio o anúncio que a gente já deu spoiler aqui, que é o do Monster Hunter Wilds, que eu achei do caralho. Eu, como fã novo de Monster Hunter, assim, não sou um obcecado, eu achei muito legal. Ele apresenta várias ideias diferentes ali, de hordas, de monstros, a parada de você poder voar e o monstro mudar de forma. Fiquei muito interessado, sei vocês.
Monster Hunter deixou de ser nichado, mas é um lance meio que igual os jogos da From. Pra quem não tá nesse meio, parece qualquer coisa. Pra quem gosta, pra mim é jogo de fechar evento mesmo. A série tem uma popularidade assombrosa. Numa empresa que tem Street Fighter, Resident Evil, Mega Man, a franquia mais popular da Capcom hoje, pau a pau com Resident Evil, é Monster Hunter. E o Rise, ele foi meio que nerfado, porque ele precisava rodar bem no Switch. E ele faz milagre com o hardware do Switch. Depois ele saiu pra PC, né? Mas como o jogo base foi desenvolvido pro Switch, ele não explora tanto do que poderia, de processamento, de gráfico, etc, que eu acho que o Ayux vai fazer. Mas eu acho que a Capcom é tão boa em otimizar jogo que esse jogo vai estar no sucessor do Switch também.
É possível, é possível.
Que é uma aposta meio segura, que no Switch 2 ele sai.
Eu achei legal que o Ryozo Tsujimoto, que tava no palco, é o cara que tá liderando o projeto, e ele é o cara responsável pela ocidentalização do Monster Hunter, né? Depois que ele assumiu a frente da franquia, foi quando saiu o World, que foi um hit, né? Foi até concorreu ao jogo do ano, coisa que não era comum pra Monster Hunter, que era um jogo considerado não apenas nichado, como nichado e exclusivo do Japão, né? Ele não fazia muito sucesso no Ocidente, assim. E ali ele quebrou uma barreira, assim, e esse cara, ele claramente tem uma visão, assim, comercial, né? Muito interessante pra Monster Hunter, e eu acho que essa visão comercial foi o que fez o Monster Hunter mudar e se tornar mais democrático com seus vários sistemas, suas coisas complexas e tal. Lembro quando eu comecei a jogar o Rise, o Cardoso até tava jogando comigo. No início a gente tomou um susto no jogo, assim, tipo, nossa, quanta coisa. Tipo, a gente jogou pra caramba Monster Hunter, assim. Eu joguei mais, eu acho, do que o Cardoso.
Mas... Rise ou World?
O Rise.
Pô, o Rise é maravilhoso.
O Rise eu acho que ele ainda simplifica mais, e eu acho que ele simplificar mais é um elogio, assim. Ele consegue ter a experiência do Monster Hunter, só que de uma maneira que pega mais as pessoas, assim, que tem uma barreira muito grande, né, pra entrar no Monster Hunter.
Ó,
assim,
só pra ilustrar o que eu tava falando. A Capcom, que é uma empresa que existe aí, pô, tá o quê? 40 anos? Não sei. O jogo mais vendido da história da Capcom é Monster Hunter World.
Falei.
Passou de 19 milhões. O segundo jogo mais vendido é Monster Hunter Rise. E aí o terceiro, eu acho que Street Fighter não tá nem no top 5, nenhum jogo da série. Mas o terceiro é o remake Resident 2. Pô, é bizarro. É muito esquisito pensar isso.
Doideira. Aí encerram-se os anúncios, né? A gente entra o nosso querido Wonka lá, o Duna, o Toyota Chevrolet lá.
Toyota Chevrolet. Cara, eu queria dizer uma coisa. Ele tem o carisma de uma geladeira inox. E eu tenho geladeira inox, eu gosto.
Amigo, então é um pequeno carisma.
É um carisminha.
É um carisminha.
Cara, eu nunca vou entender esse moleque ser um sex symbol, porque ele é muito feio, gente. Meu
amigo,
Deus do céu.
Amigo, é o cabelo.
Ah, eu achei bonito, cara. Não achei feio, não.
Que isso,
é
amigo.
É o cabelo. Tanto que vocês veem que ele nunca vai cortar aquele cabelo.
Nem lavar, né, aparentemente.
Não, é porque é a coisa, cabelo bagunçado, cara de tédio. É isso.
Eu fiquei o evento inteiro esperando, imagino que seja uma questão de calendário, mas eu fiquei o evento inteiro esperando o Joseph Ferris aparecer, e eu pensei, estão guardando ele pro anúncio de GOT. Entrou esse fulano, que além dele não ser, do ponto de vista de prestígio da indústria, ser qualquer coisa, ele anunciou qual é o jogo do ano como quem tá falando o que vai fazer de café da manhã, assim. E, tipo, sabe? Zero presença, zero interação. Parecia que ele tava em Nárnia. Assim, nossa, foi horrível. Foi muito, muito ruim.
Não, e detalhe, o Geoff Keighley fez uma piada, né? Porque esse menino tinha um canal no YouTube chamado, sei lá, Xbox 360, e o moleque não deu uma risada. E o Geoff Keighley ficou com cara de tacho. Foi incrível.
Ele cagou, né?
Eu acho que esse garoto é incapaz de dar uma risada, né? Porque carisma tá em falta.
Logo depois ele chamou o Medley, né? Lá da orquestra, tocando os temas dos jogos que estavam concorrendo ao jogo do ano. E é muito legal esse momento, eu pelo menos gosto muito.
Pô, eu achei que foi corrido dessa vez.
Tu achou?
É. Mas, porra, a gente precisa falar sobre o cara da flauta, né? Que ele continua entregando tudo ano após ano.
Porra, maravilhoso.
É muito... Fantástico.
Esse cara é muito pico.
Maravilhoso.
Ele tinha uma aljava, cara, de flauta. Porra, é muito... Esse cara é muito sinistro.
Cara, de todas as trilhas, de todas as possibilidades, do jeito que essa apresentação foi montada, você deixar o número musical acabar com Homem-Aranha 2 é sacanagem.
É... Pô, cara, só o fato desse jogo existir já é sacanagem.
É verdade. Mas foi bonito, foi legal. E aí a gente teve o grande prêmio da noite, né? Anunciado também aí pelo Timóteo...
Timóteo Chevrolet.
Que foi o Baldur's Gate, né? Que eu acho que era muito esperado aí por muita gente. Eu confesso que, às vésperas do evento, eu fiquei mais na dúvida se tava tão certo assim quanto muita gente achava, mas acabou levando aí o Baldur's Gate, que é o jogo que foi mais comentado ao longo do ano, eu acho que foi o Baldur's Gate, né?
Eu fiquei chateado.
Ficou chateado, amigo?
Fiquei chateado. Porque eu acho que o Sun Lake, ele merecia tudo. E eu achei meio incoerente, tipo assim, o Alan Wake ganhar as categorias que ganhou e não ganhar o jogo do ano. Tipo,
amigo, mas geralmente é assim, não?
Mais ou menos, mais ou menos. Geralmente o que ganha melhor direção ganha jogo do ano, né?
Não sempre.
Mas é que eu acho que geralmente quem faz a rapa em algumas categorias mais assim, tipo, arte, direção, etc. Tipo assim, mais de uma. Geralmente não leva o jogo do ano, que é meio que levar tudo.
Uhum.
Então, pela proporção ali, eu acho que a partir do momento que o Alan Wake começou a levar muita coisa, não ia levar o jogo do ano.
Justo.
Mas o Baldur's Gate ganhou muito mais prêmios.
Ganhou?
Ele ganhou 6 prêmios dos 8 que foi indicado. O Alan Wake ganhou 3.
Mas depende de quais categorias, amigo.
É, ele ganhou os prêmios mais, né, tchum.
É, tipo, multiplayer. Sim. É, não sei o que lá. Mas pegar, tipo, direção, arte, acho que já são os pilares, assim, do melhor jogo. E aí, eu tenho essa teoria, tá? É minha teoria. Eu acho que quando ganha essas, mas assim, não leva o jogo do ano.
É.
Mas, no meu coração, ganhou. Tô nem aí.
Sim.
Eu tenho um pensamento sobre isso da apresentação, não só da apresentação em si, mas, sei lá, do geral do que foi o ano, assim. Eu acho que, falando só do The Game Awards, o evento foi de Alan Wake. Do ponto de vista anímico da coisa, de quem mexeu mais com o brilho, com os afetos, que a galera gritou, que se emocionou, foi Alan Wake 2. E eu acho que o Alan Wake tem muito mais esse poder de mexer com emoção, com afeto das pessoas. E eu acho que o trabalho do Sun Lake faz isso de um jeito muito mágico. Só que todos os jogos, a minha reflexão disso em cima do Baldur's Gate é, ele não tem nenhum contraponto. Todos os outros jogos, quando você fala por que eles ganhariam o jogo do ano, você tem argumentos pró e você tem argumentos contra. No caso do Alan Wake, o argumento contra da galera era, ah, o combate não é tão bom, ou alguma coisa assim, nesse sentido.
Uhum.
E eu não vi ninguém com um argumento desse nível pra Baldur's Gate. Eu só vi gente, ah, eu não gosto de D&D, não gosto de combate de turno. Beleza, isso é uma questão sua. Mas eu não vi nenhum contraponto de, não, tal coisa nesse jogo é uma merda. E eu discordo, eu nem joguei Alan Wake.
Eu tenho contrapontos, mas aí eu vou ser julgado.
Fala aí.
Eu acho a construção de personagem no começo extremamente limitada e todo mundo ficou, nossa, é perfeito, é maravilhoso, sendo que você não pode nem criar um personagem gordo. O jogo tem vários vilões gordos, ou seja, ele fica colocando pessoas gordas sempre na posição de vilões, de pessoas nojentas, de pessoas, tipo, de avareza e de não sei o quê. E a gente sabe que o terceiro ato, ele é inferior aos outros atos do jogo. Eu acho que tem esses pontos aí, mas são pontos, por exemplo, no caso, tipo, da, abre aspas, gordofobia do jogo, ninguém liga pra isso, né? Só quem é gordo. Então, eu acho que tem pontos ali também, sabe? Não é um jogo perfeito, maravilhoso, meu Deus.
Eu acho que só o fato desse debate não ter aparecido tanto diz muito sobre em que ponto a gente tá do debate, assim. Porque a galera fica muito falando de gameplay, ou de performance, ou de, ah, reusou tal mapa, é DLC, ou coisa assim. E esse ponto que você trouxe, que é extremamente relevante, ainda não tá no centro da discussão, né? Eu acho que todos os outros jogos, falando da mentalidade de Twitter da coisa, eles renderam várias tretas de pessoas a favor e contra. E eu não vi nenhuma treta nesse sentido de Baldur's Gate. Ele ficou meio que com um caminho livre, assim, né? Tava todo mundo se comendo de porrada, ele ficou um corredor livre pra ficar ali quietinho. E Alan Wake 2, quando eu jogar, eu vou cravar essa opinião. Mas só acompanhando o evento e ouvindo vocês falando, ele é esteticamente, culturalmente, muito mais relevante. A figura do Sun Lake é muito mais poderosa dentro da indústria. E o Baldur's Gate tava ali de mineirinho, come quieto, né? Foi chegando.
É, o famoso jogo do nerdola, né?
Pô, gente, eu não concordo não, cara. Eu acho que o Baldur's Gate dominou as conversas o ano inteiro. Inteiro. Tipo assim, toda vez que você falava sobre um jogo de destaque, ou qualquer coisa de destaque, alguém vinha pra falar, tá, mas tem o Baldur's Gate, né? Ele faz um feito tão impressionante, assim, de trazer um gênero pra... Assim, só pra não esquecer, o que o Cardoso falou é muito válido, tá? É, tipo assim, isso é bem ruim você não ter essas opções de customização dentro de um jogo que se coloca como um jogo que te dá muita liberdade, né?
Mas eu acho que é mais problemático, não é só a criação de personagem, é como as pessoas gordas são vistas nesse universo que eles criaram, né? Eu acho que isso pra mim é mais problemático.
Mas eu acho que isso é uma... Ele é tão fiel ao universo do RPG ali, que tipo, ele mantém aqueles arquétipos de personagem dos livros de Dungeons & Dragons. Eles poderiam ter mudado? Sim, poderiam, sabe?
Tipo assim, a fidelidade não pode entrar na frente da representatividade de pessoas gordas, né?
Não, exatamente. Eles poderiam ter mudado, e aí eu super entendo, sabe? Cara, são muitos jogos que fazem isso também, né? Tipo assim, que o Starfield, eu acho que ele é uma grande exceção de criação de personagem que você consegue realmente criar um personagem gordo, assim.
Uhum.
É tão difícil.
E isso não afeta em porra nenhuma seu gameplay, você continua jogando normal como qualquer outra coisa.
É, assim, mas é tão difícil, assim, eu acho péssimo, sabe, que seja tão difícil. Mas eu acho que também que essa é uma coisa que as pessoas elogiam muito no Baldur's Gate, que é a coisa da criação de personagem, e eu acho que a criação de personagem do Baldur's Gate não é tão completona como as pessoas falam, sabe? Ela é completa, assim, tem muita coisa pra fazer, dá pra você criar elfo com a pele rosa, dá pra você criar, sei lá, anão careca, coisas assim, diferentes do que você tá habituado a ver em jogos com essa temática de fantasia, mas ainda assim, ela trabalha um modelo diferente de personagem. Como ele não é um jogo tipo Skyrim, por exemplo, né, que você tem aquele personagem 3D, grandão ali, terceira pessoa, com diferentes ângulos, esse jogo é um jogo mais isométrico e tal, a construção desse personagem é diferente, mas então ele é mais limitado. Ao mesmo tempo, ele tem uma limitação com um propósito, que é a coisa de que todos os personagens foram meticulosamente animados ali, né? Conforme você cria um personagem diferente do Marcelos, mas o seu personagem vai ser animado igual o do Marcelos é animado, sabe? É, não tem aquele momento que o personagem fica parado olhando duro, assim. Ele tem expressões o tempo todo, independente de como você criou as feições daquele personagem, sabe? Isso eu acho um mérito muito interessante. Eu acho que o que o Baldur's Gate faz vai pra além de ser um jogo tão completo, um jogo tão cheio de méritos e tão grande, cheio de possibilidades. Eu acho que ele impulsiona o gênero dele pra frente, de uma maneira que a gente não via há muito tempo. O gênero que o Baldur's Gate se enquadra, que é esse RPG muito dos anos 90, tava praticamente morto.
Ah, mas ele não impulsiona, né? Ele revive, né? É diferente. Porque ele não faz nada de tão diferente assim pra, tipo, colocar pra frente as coisas, né?
Ele faz.
Por que que ele faz diferente?
A forma como a narrativa dele é construída, você nunca viu isso em um outro jogo, nem nos próprios Baldur's Gate.
Mas por quê? Me dá um exemplo.
Pô, você consegue moldar o destino do seu personagem da maneira que você quiser.
Ué, mas isso é um RPG, pô.
Sim, mas você não vê isso no gênero, sabe? Tipo, o Diablo não faz isso, o próprio Baldur's Gate antigo não faz isso, o Pillars of Eternity não faz isso.
Ah, mas a gente já teve vários exemplos de jogos de RPG que você pode fazer isso, né?
Não como no Baldur's Gate.
É aquela coisa, tipo, ele não faz nada de novo, mas ele faz bem. É isso que você tá querendo dizer.
Mas eu acho que pro gênero dele, que é esse tipo de RPG mais tático, mais narrativo, que é o que se aproxima mais do RTS do que do RPG, tipo, Mass Effect da vida, sabe?
Uhum.
Pra esse estilo de jogo específico, ele faz o que nenhum outro jogo fez. Nem o Divinity, que é o jogo anterior da Larian, sabe?
Ah, mas sei lá, eu fico com a sensação, tipo assim, da galera fica tentando falar, ah, não, ele faz coisas muito diferentes. Porque assim, ele não faz nada de novo. Ele só faz muito bem as coisas. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, porque pra mim fica a sensação, tipo assim, não, ele tá impulsionando o gênero. Mas, tipo assim, pra mim, impulsionar é você colocar coisas novas que vai fazer o gênero evoluir.
Uhum.
Agora, você fazer, tipo, uma parada que já aconteceu, beleza, você pode fazer muito bem, isso funcionar, show, maravilha. Mas eu não sinto que isso impulsiona. Eu sinto que isso é, tipo, uma realização muito bem feita. Sacou?
Eu acho que impulsiona, assim como eu acho que o Breath of the Wild impulsiona.
Mas o Breath of the Wild faz coisas diferentes. Ele aproveita coisas que já existem, mas ele faz coisas diferentes, como, tipo, te largar ali sem te falar muito pra onde você tem que ir, o que você tem que fazer.
Ah, mas tá o ligado? Skyrim também fazia isso, pô.
Então.
Não é diferente.
Mas por que ele impulsiona, então?
Ele impulsiona porque ele reinterpreta a maneira como os jogos de mundo aberto enxergavam como aqueles fundamentos tinham que ser apresentados pro jogador. Ele tira o mapa como foco, ele tira as marcações, mas ele trabalha então, com o Ubi Tower, ele trabalha com a coisa do mundo
mas
aberto.
Mas ele faz diferente, é isso. Ele não impulsiona pra novas coisas, é isso que eu tô querendo dizer.
Eu acho que o resultado final do Breath of the Wild é muito diferente dos outros jogos que se aproximam dele.
Não, eu sei, eu entendo. Sabe? Eu tô falando do Baldur's Gate agora, foi mal.
É, não, eu acho que o Baldur's Gate, o resultado final do Baldur's Gate é muito diferente dos outros RPGs. Tipo, você tem uma combinação de tudo que você vê. Já viu em Mass Effect, sim, já viu em Dragon Age, já viu em Skyrim, no próprio Divinity, nos Baldur's Gates antigos.
É uma questão de polimento também, né? Uma coisa que muita gente fala do jogo é que pra todo tipo de situação que a mente doentia das pessoas da internet consegue imaginar, tem uma linha de diálogo gravada referenciando justamente aquilo que aconteceu e é. Entre várias outras questões de construção de personagem, de possibilidade, multiplayer, que eu acho que esses CRPGs, acho que eles nunca tiveram multiplayer com essa estrutura também, né? Acho que vai mais nessa linha.
Cara, eu não consigo citar um jogo de RPG que, tipo, você possa escolher completamente o seu destino do jogo e que você consiga jogar com outra pessoa.
Uhum.
Eu não consigo. Eu não conheço outro jogo que faça isso. Não conheço. Tipo, a gente pode citar vários RPGs aqui que tem essa coisa de, ah, eu passei o jogo inteiro sem matar ninguém. Tipo, Dishonored faz isso, sabe? Você consegue não matar ninguém. Zerar o jogo sem matar ninguém. Mas, tipo, beleza, mas eu consigo fazer isso com outra pessoa?
Uhum.
Sabe? Essa pessoa vivendo a jornada comigo e essa pessoa agindo diferente de mim? Porque dá?
Não, tudo bem. Aí eu entendo. Tipo assim, aí pra mim faz sentido. Tipo, pô, o multiplayer dele de fato é diferente. Pô, maneiro. Aí você tá me falando alguma coisa que de fato impulsiona e que de fato faz sentido.
Mas pro multiplayer dele ser diferente, a forma como ele constrói a narrativa e como ele cria o mundo pra você poder interagir com aquele mundo tem que ser diferente, porque senão o multiplayer quebra o jogo,
uhum.
sabe? O jogo ele permite que o multiplayer faça esse caminho próprio, porque a construção de mundo é tão profunda que nada que você faça pra tentar quebrar as mecânicas do jogo, você não consegue quebrar. A tudo ele responde. A tudo ele tá pronto pra você fazer, sabe?
Uhum.
Isso, eu acho que é o grande feito do Baldur's Gate. Ah, mas o terceiro ato pode não ser tão interessante quanto o primeiro, né? Ou, sei lá, eu não gosto muito do estilo de combate. Beleza. Mas a realização que ele faz, assim, de te dar um playground, sabe? Aquilo do Zelda, de te dar um playground pra você brincar e o mundo reagir ao que você faz,
uhum.
ele faz isso dentro do gênero dele, sabe? Dentro do estilo de jogo dele, assim. E eu acho que isso é o que fez ele ganhar o jogo do ano.
Entendi.
Acho que isso é o que fez as pessoas que jogaram e gostaram, se apaixonaram, sabe? Sentir-se dono da própria história, sentir que a sua própria história afeta o mundo e que, principalmente que o mundo tá preparado pra história que você quer criar. O Starfield, por exemplo, que é um jogo que saiu esse ano, ele é um jogo que, cara, você não tem como evitar o combate, sabe? Vai ter uma hora que você vai ter que brigar. Vai ter uma hora que você vai ter que fazer uma parada. O Starfield talvez nem seja o melhor exemplo, mas se pegar Skyrim, pegar outros RPGs que são muito renomados, tem uma hora que você tem que fazer a parada, sabe? Você tem que seguir o que o jogo tá mandando.
Uhum.
No Baldur's Gate, não necessariamente. Cara, dá pra você se aliar aos goblins.
É, o Starfield tem muita liberdade também, tá? Mas a história principal, realmente, ela segue uma linha reta, assim.
Cara, uma coisa... Só pra encerrar, senão a gente não vai acabar nunca. Mas é que uma coisa muito interessante que acontece no Baldur's Gate, que aconteceu comigo, assim, é que, cara, eu tava lá pra metade do segundo ato e eu ainda não sabia o que era a minha história,
uhum.
sabe? Tipo, eu tava indo tanto do meu jeito, assim, ah, foda-se, vou ignorar isso aqui, vou por aqui, ah, não, mandaram eu ir por lá, não, não quero. Que teve um momento que eu falei assim, cara, beleza, pra onde vai isso, assim? Sabe? Tipo, eu demorei a entender o que era realmente que eu queria fazer. E o jogo deixava eu fazer o que eu quisesse, sabe? Tipo, isso é muito maneiro, cara.
Mas chegou a engatar num fio ou seguiu assim até o final?
Não, porque teve uma hora que eu comecei a focar, né? Tipo assim, tá,
uhum.
eu quero saber o que vai acontecer, assim, eu quero saber o que tá acontecendo com o meu personagem no fim das contas. Porque esse é o grande dilema do jogo, né? O que tá acontecendo com você após o que acontece naquela primeira cena lá.
Uhum.
Mas é que o jogo oferece tantas coisas que tem uma hora que se você quiser não saber mais, você pode não saber mais, sabe? Mas o que eu acho muito louco é isso, é tipo, o Mass Effect é um jogo que coloca questão moral em primeiro plano em vários momentos e tal, mas no fim você tem que seguir a história, você tem que entrar no caminho. E o Baldur's Gate, por muitos momentos, você não precisa, sabe? Eu acho muito doido, assim.
Sei lá, eu ouço e entendo tudo isso, mas eu fico chateado de um jogo que faz mal pra pessoas gordas ganhar jogo do ano. Mas, enfim, ninguém se importa com isso.
Ah, eu acho importante a gente comentar. Eu acho que você ter trazido isso é importante. E quem não se importa deveria se importar, sabe?
É.
Acho fundamental, assim.
É, eu acho que o evento, ele ficou pouco coerente. Eu não acho injusto Baldur's Gate 3 ganhar. Não joguei, mas pelo que eu acompanho da mídia e de como foi o discurso no decorrer desse ano, tava bem claro que era o favorito. Mas eles não prepararam nada pra construir esse momento. Por exemplo, poderia ter um número musical de Baldur's Gate, igual teve de Alan Wake, de Final Fantasy, de Hellblade, sabe? E de você trazer ele à tona do aspecto da construção, porque, porra, tudo bem, o evento tem suas propagandas e etc, mas ele em si também tá contando uma história
uhum.
do ano de 2023. E ele não trouxe o Baldur's Gate pra essa história.
O Baldur's Gate não subiu no palco em nenhum momento, só subiu no final.
É, bizarro. Isso eu achei, do planejamento do evento em si, eu achei muito esquisito, porque se você assiste isso, ah, legal, o que aconteceu esse ano? Vamos ver o The Game Awards. Até o anúncio do jogo do ano, parece que Alan Wake 2 é o favorito. Se você isola o evento de todo o resto, sabe?
É.
Mas é isso. Parabéns, Baldur's Gate. O velho do Zelda, você é vencedor também. No Switch 2 tem mais. E vamos que vamos.
Vamos que vamos. Vamos pro resultado do bolão, então?
Não, eu queria dar minha opinião final aqui, na coisa que é a seguinte.
Tava tão quietinho que eu achei que você não fosse falar.
Não, você estava discutindo Baldur's Gate, é um negócio que, tipo, pra mim, sabe? Mas é que nos outros anos que o jogo que eu queria não ganhou, eu fiquei um pouco mais revoltada do que esse ano. Mas esse ano eu acho que a gente foi tão bem agraciado com, Sam Lake subindo no palco pra dançar, Sam Lake ganhando o melhor diretor, que eu saí do evento com a sensação de que foi Alan Wake que ganhou. E ok, sabe? Tipo, foda-se quem levou a estátua da coisa. Foi meio que a junção de, no meu coração, Alan Wake é o melhor jogo, mas esses momentos ali que foram tão legais. Então, no final das contas, pra mim foi super positivo, mesmo não tendo levado.
Ah, isso é bom, pô.
Só pra fechar, a gente vai entrar no bolão, um comentário final sobre o The Game Awards. O Cardoso tava lá, ele vai poder falar melhor sobre isso, mas ignorando todas essas questões que a gente sabe de indústria, de polêmicas extra-campo, de gente sendo cortada no pau, ignorando tudo isso, acho que do ponto de vista de fazer um show para o público que gosta de videogames, e enquanto espetáculo midiático assim, eu acho que esse ano foi o mais forte que eu já vi.
Eu também acho.
Não sei a impressão do Cardoso, né, ele tava lá em loco, mas eu acho que do ponto de vista de espetáculo, tanto dos números musicais quanto do que eles tinham de line-up de anúncios, você não tinha nenhuma grande bomba destruidora, GTA 6 não tava lá, mas foi muito consistente o evento todo, de ter coisas com as quais a gente se importava, trailers muito bons, presenças legais no palco, os números musicais absurdos, o momento Sun Lake. Então acho que enquanto espetáculo o evento foi bem, bem foda.
É, mano, pra quem tava lá foi inacreditável, né? Foi absurdo, foi muito maneiro. Fiquei muito feliz, assim, de ter ido, e fiquei muito feliz de ver o Sun Lake feliz no palco. E achei que foi bem maneiro, cara. É um evento de um porte foda, assim, sabe? É tipo, é muito bem feito, o palco é muito legal, muito bonito. Então é uma parada que a gente não vê no dia a dia normalmente, né?
Muito legal. Bom, dito isso, o que vocês acharam do The Game Awards? Acho que o Marcelo já falou. Cardoso, Márcia, no fim das contas.
Eu achei melhor. Das outras vezes eu acho que ficava uma sensação maior de... Era muito jogo de tirinho. E aí o jogo de tirinho, que sempre tem a mesma cara, com os anúncios, né, quando chega a propaganda, é meio que a mesma coisa. Então parecia 3 horas de jogo de tirinho sendo anunciado, era uma gritaria, uma coisa. Esse ano eu acho que talvez o tipo de jogo não foi tanto. Eu tava achando que tinha sido algo na mudança do evento, mas eu acho que não, acho que foi mais o tipo de jogo. Foi anunciado, deu uma aliviada e, enfim, achei mais ok do que os outros anos.
Uhum. É, eu gostei bastante. Claro que tem uma coisa de eu estar lá, né? Mas, assim, eu achei que, apesar de alguns anúncios meio besta, assim, pra mim, tipo, os anúncios da SEGA foram muito legais. Pô, a parte musical toda do evento é muito foda, é muito legal. Pô, ver o Kojima lá no palco, anunciando coisa nova, que não é necessariamente Death Stranding, eu achei bem maneiro, cara, achei legal.
É, eu acho que, do ponto de vista do show, o Game Awards, ele vai melhorando com o tempo. Acho que esse ano foi melhor do que o ano passado, e o ano passado foi melhor que o ano anterior, e eu acho que a tendência é ele ir melhorando como espetáculo. Agora, como premiação, a gente questiona muitas coisas. Como premiação, a gente... Até a forma como eles tratam os premiados, né, como foi o caso desse ano, é questionável. Mas é uma parada que a gente meio que tem que aceitar que existe, a gente tem que aceitar que tem uma importância, e a gente tá aqui fazendo um programa sobre isso, não é à toa. Mas como espetáculo, eu achei muito legal, assim, achei o line-up dos anúncios, como o Marcelo falou, muito legal, no geral, assim, vários jogos bons. Tem sempre aquele jogo que a gente vê e fala, pô, que merda é essa, mas normal também, não dá pra agradar todo mundo, né? Mas eu gostei, cara. Foi legal acompanhar lá com o pessoal do Nautilus, do Jogabilidade, do Overload. Foi uma coisa nova pro Up também, né? Porque a gente, até então, não tinha rolado essa junção ainda.
Essa joint venture.
É. Não só não tinha rolado essa junção, como não tinha alguém em loco.
É, não, também. Então, assim, foi um ano especial, assim, pra gente aqui. E também foi um ano especial de jogos, né, cara?
Sim. Pra caralho.
Muitos jogos grandes. A gente vai fazer um programa sobre os melhores do ano, né? Esse programa provavelmente vai sair só no ano que vem, a gente não sabe exatamente quando ainda. E a gente vai poder relembrar todos esses jogos, dar foco a todos esses jogos, falar os nossos favoritos. Acho que vai ser bem legal. E é isso. Acho que agora é torcer pra que o evento melhore nas coisas que eu acho que ele erra e sei lá, que ele se torne um espaço cada vez melhor para a indústria do ponto de vista dos desenvolvedores também, sabe? Uhum. Que, aliás, é uma coisa que eu fico feliz pelo Alan Wake ter sido premiado nas categorias que foi, do Sam Lake ter o momento dele ali no palco. É um cara que, pô, não é americano, sabe? Tipo, um estúdio que não é americano e, tipo, tendo aquele destaque ali é muito legal. A própria vitória do Baldur's Gate, né, que é um estúdio que também não é americano e que é um estúdio independente, que cresceu pra caramba, que conseguiu a licença do Dungeons & Dragons pra fazer esse jogo. São histórias que são legais de você ver ali. ali, sabe? Eu só queria ver mais histórias legais tendo destaque, como a gente viu a Dawn Wake, como a gente viu a do Baldur's Gate. Eu queria ver os caras indies lá, eu queria ver a comunidade de criadores de jogos sendo melhor tratada dentro do The Game Awards, já que ele é o evento mais popular, sabe?
É ingenuidade esperar que o evento vá ficar totalmente politizado de repente, mas ele, mesmo que ele não queira, ele traz conversas que vão continuar reverberando em 2024 e que, pelo menos internamente nas empresas, publishers e estúdios, pode trazer mudanças pra melhor. Acaba sendo um papel indireto do evento, mas que sim, a bola tá aí pra ser cortada.
Assim, a minha expectativa nem é que o evento se torne mais politizado, sabe? Mas é que o evento se torne mais democrático mesmo. Eu acho muito ruim que, tipo, o melhor jogo indie não tenha ido ao palco, mas também é muito legal que o Games for Impact tenha sido anunciado no palco, sabe? Eu acho que é isso, é ir melhorando pra que ele se torne mais democrático. Ele nunca vai ser o evento que a gente gostaria que ele fosse, mas eu acho que ele pode ser melhor, sabe?
Uhum.
E eu acho que ele está ficando melhor com o tempo. Erra ainda, mas acho que tá melhorando. E é isso.
Show. Então é isso.
Dito isso, vamos dar o resultado do bolão, né, gente?
Vamos.
Fala aí, Cardoso.
Bom, Marcelo Vinícius acertou 12 categorias. Márcia acertou 11 categorias. O Cardoso acertou 11 categorias. O jogador foi nosso vencedor da noite, acertando 14 categorias. Olha aí.
Olha só. Quem diz que fã de Zelda não acerta, né?
Tá vendo?
Exatamente.
Só?
Você jogar muita Nintendo te dá uma visão da arte, do game design, que é sem
parar. Dá o gabarito, né?
Pô, eu queria dizer uma coisa, cara, rapidinho.
Não. Rápido, antes de você falar, eu quero que o Zabuzeta solte o áudio pra nossa audiência ouvir do Cardoso prometendo pagar uma pizza pra quem vencer esse bolão.
Vamos fazer assim. Quem ganhar esse ano, eu vou mandar uma pizza.
Olha só. É disso que eu gosto. Porque ele prometeu isso no episódio de expectativas. É importante a gente relembrar. Exato. Não é mesmo? Pra que a nossa audiência esteja ciente de que essa promessa aconteceu.
Ano que vem eu te pago. Pode deixar, fica tranquilo. Esse mês eu já estourei a cota do cara.
No dia 1º de janeiro eu tô te mandando uma mensagem. Pô, tô com vontade de comer uma pizza.
Cara, tá virando dia 5. Calma.
Eu tô todo dia postando. Queria tanto uma pizza agora. Exato.
Que vontade de comer uma pizza.
Ah, pô. Fala aí, Deus. Tiveram os nossos palpites também, que foram coisas que podem acontecer. Lembra?
Ninguém acertou.
Não, nada acertou. Não. Ó, você falou que ia ter trailer, mais data da DLC do Elden Ring e GTA 6.
KKK.
Eu falei GTA 6, Death Stranding 2 com data. Márcia falou The Last of Us, a série. Teve, né?
Não. A série da temporada.
É. Não teve novidade, né?
E Outer Worlds 2 também não teve. O Marcelo falou homenagem a Sun Lake, mais Remedy e Wolverine. Também não teve.
Olha, eu acho que quem mais se aproximou foi o Marcelo, porque a apresentação musical foi, de certa forma, uma homenagem.
É, o The Game Awards inteiro foi uma homenagem ao Sun Lake, na verdade é essa.
É, o Game Awards esse ano foi desculpa pra ter essa apresentação.
Exatamente.
Mas fala aí, Cardoso, você ia falar.
Eu queria reclamar de uma coisa. Tava eu lá na premiação, numa boa, curtindo jogos, aí toda hora que aparecia a Alan Wake eu gritava e tal, não sei o que. Cara, atrás de mim tinha dois nintendistas, cara. Porra, cara. Nem quando eu vou pra Los Angeles eu tenho paz.
Amiga, seu carro.
Toda vez que aparecia Mario, toda vez que aparecia Pikmin, toda vez que aparecia qualquer jogo da Nintendo, os caras, yes! Nintendo is the best! Ai, mano, que, cara, meu Deus do céu.
Chegou,
cara,
a hora de revelar, né, que eu e Marcelo Vinícius estávamos lá no The Game Awards presencialmente, sentados atrás do Cardoso.
Ficamos observando onde o Cardoso ia sentar e falar, esse malandro acha que é só água de coco e sol, e a gente tem que trazer ele de volta pra realidade um pouco.
É, a gente tem que lembrar o que que é o Up.
Que inferno, mano, que inferno. Não tem um segundo de paz nem quando eu vou pra Los Angeles.
Mas é isso, né, gente? Acho que esse foi a nossa parte 2 do The Game Awards. Foi um episódio legal, foi bom relembrar. O ano ainda não acabou, ainda tem mais Up aí antes do ano acabar. Semana que vem a gente tá de volta. Deixa aí nos comentários quem foi o seu jogo do ano. Conta aí pra gente qual o seu favorito. E a gente vai botar uma enquetezinha também de se o The Game Awards foi justo ou não, né? Então, pessoal, bota aí. Tá boa essa enquete, Cardoso?
Tá ótimo.
Então, show. Então, vamos lá. Valeu, gente. Até semana que vem.
Valeu,
tchau.
Beijo.
Forte abraço. Hidratem-se bastante.